Bom dia a todos. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todos com vós. Autorizo o secretário fazer a chamada dos senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo, Dorival Araújo Melo, Edmilson Afonso da Silva, presente. Fabiano Sardi Oliveira,
presente.
Gilmar Pereira Araújo,
presente.
José Manuel Braz,
presente.
José Roberto dos Santos,
presente.
Marcelo Gomes de Araújo,
presente.
Márcio Alexandro, Paulo Gomes de Oliveira, Valério José de Souza,
presente.
Autoriza a secretária a fazer a ata da sessão anterior.
Mesmo exigir pacientes acamados e que precisam ter tratamento fora do seu domicílio. Comentou sobre o problema do caixa eletrônico.
Vamos ver o seu expediente. Antes, o colega Alex vai.
Senhor presidente, colegas, houve uma solicitação de uma pessoa aqui para usar a tribuna da casa. Isso foi sobre a minha responsabilidade de envio do ofício. E ontem à noite, quando fui ver, achei que tinha mandado e acho que a internet deu uma falha lá, presidente, e acabou não sendo enviado. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência aí que colocasse a proposição para o plenário, solicitando aí a tribuna para que Meire pudesse usar e externar aí um assunto referente ao contrato junto à prefeitura que ela tem e uns problemas que ela está tendo com relação a isso. Ela vai pedir aí o auxílio aí da Câmara na resolução do problema.
Os colegas vereadores estão de acordo com a solicitação do colega Alex? Então convido Meire para usar aqui a tribuna por 10 minutos. Vamos ouvir aqui por 10 minutos.
Bom dia a todos. Em nome do presidente da Câmara, eu saúdo todos os presentes, vereadores e a população. Meu nome é Josineira Lima Santos Vieira. Sou concursada da Prefeitura de Glória desde 2003. E venho aqui pedir ajuda aos novos vereadores, né? No sentido de que o presidente da Câmara já está ciente, né, e os outros colegas do problema, só que assim, desde de janeiro de 2017 que a gente vem tentando solucionar. E passou 2017, já estamos em fevereiro, né, de 2018, e o problema não vem solucionado. Então, assim, eu vim pedir em nome de vocês. Eu sou funcionária da Secretaria de Saúde e no ano de 2009, a direção da Décima Diles, a diretora, me solicitou, né, para trabalhar lá. É uma permuta de servidores. Os que estão aqui da Diles prestando serviço, a Diles é quem paga, né? E eu estou lá emprestada pela Prefeitura de Glória. Só que assim, desde esse ano todo, 2017, e até agora, eu não venho recebendo os meus proventos. E a colega que trabalha comigo lá vem recebendo. Então, assim, não é questão de convênio, né? Não é A gente até hoje, todos os ofícios do Dr. Pedro, que é o diretor regional de saúde, solicitam a resposta e não chegou nenhuma resposta. A última solicitação foi que viesse assinado pelo diretor regional, né? Onde ele esteve aí, inclusive eu hoje entreguei a minha frequência, né? Referente ao mês de fevereiro. E, assim, quando eu fui solicitada para ir para regional, foi para ajudar o município. Em 2009, quando entrou a nova gestão, o município estava passando por dificuldades e precisava encaminhar um carro toda semana para Salvador, enviar sorologia de HIV, sarampo, dengue, né? E tem que encaminhar para Salvador um carro com acompanhante e motorista. E a diretora do Décima Vires, como é parceira de todos da décima região, né? Ela pediu que eu fizesse esse apoio, como eu trabalharia lá em Paulo Afonso também, na vigilância, de enviar essa sorologia. E assim eu fiz a solicitação. Levava daqui todos os soros, embalava, frequência e encaminhava para Salvador. Chegou um momento que eu perdi. Tinha o cargo aqui em Glória, desde 2003, quando eu fui conquistada. Todo ano, né, me mudavam de cargo. Eu ocupei SAMU, Vigilância Epidemiológica, Programa de Tuberculose e Rancenia, passei por vários setores. E em 2009, quando entra outra gestão, todos perdem o cargo, né, volta para o cargo do concurso. E meu cargo do concurso é como auxiliar de enfermagem. Né, eu vou ter que ganhar salário mínimo, eu sou assistente social, eu sou sanitarista. E aí, conversando com os vereadores, com Gilmar Pereira, amigo do doutor, nosso amigo que hoje não está mais presente, Zé de Sisu, né? Deixa eu ver quem é, Zé Nilson, hoje vice-prefeito, foram todos conversar com a prefeita. E quem recebeu foi, na época, que era o assessor do gabinete, Nivaldo, isso. E ele conversou com a prefeita, e a autorização está aqui, de 2009, me autorizando ficar lá, na décima vires, sem precisar estar aqui no município, né? E fazer o serviço. Pronto, desde 2009, passou toda a gestão doutora Ana Vilma, ademais da secretária, né? Nunca houve problema nenhum. Se precisasse conversar comigo, enviava o ofício, né? Mas só que agora, no momento, a partir de 2017, não teve mais esse apoio, cobrando um convênio. Só que o diretor da décima vida teve uma reunião aqui, assim, foi realizada aqui, se vocês lembram, e conversou com o Gilmar, que entre a regional e a prefeitura, uma permuta de servidor, né, que não existe convênio. Pois é, estou hoje aqui solicitando a ajuda de vocês para saber qual é o problema que está existindo, né? Minha frequência está toda aí, 2017, 2018, assinada, onde teve reunião com o Dr. Pedro, assinada por ele, e ele falou que já ligou para o prefeito, só que ele não retorna, né? Então, eu conversei com o Alex, já conversei com o Gilmar, todos já estão cientes, né? Não é nenhuma novidade, estou só pedindo ajuda e a colaboração de vocês. E gostaria de um amigo Alex dar um reforço aqui para mim, eu agradeço. Obrigada a todos. Sim, tem uma pergunta, querem perguntar alguma coisa?
Alguém quiser fazer aí? Alguma pergunta aí?
Se tiver dúvida.
Ela está na tribuna, né? Bem, está na tribuna aí, não tem que.
Talvez um assunto simples e também um pouco complexo, né? Para a gente entender assim, de uma hora para outra, esse processo aí. Mas, assim, eu me coloco à disposição, agora gostaria de saber o seguinte, de que forma, mas não tem muita rudeza, de que forma nós, vereadores, podemos ajudar você nesse processo?
Veja só, você quer saber qual é o motivo, né? Que se tem uma colega do mesmo setor que recebe o pagamento e eu que estou trabalhando, que estou lá todos os dias, que tenho frequência, não estou. Fiz recadastramento, estou com toda a documentação aqui, certo? Tudo em dias, mostrei para Gilmar, mostrei para Alex. Está tudo ok, certo? Só que eu fui no setor pessoal agora levar lá a minha folha, a frequência, e a menina do setor pessoal disse assim, me imprime um contra-cheque? Aí ela disse, não, quer que você está passada. Eu estou passada de quê? Eu nunca recebi nenhum documento para nada, só para se recadastrar, dizer o local que está fazendo, né? e tá aqui pra mim. Pronto, eu tô com as minhas atividades em dia, frequência, tudo, quem quiser ir lá no Décimo, conversar com o diretor regional, estou à vontade.
É, só acredito que um dos encaminhamentos é eu formo aqui uma comissão, se não, os vereadores, e conversar com o coordenador, pra entender mesmo o que é que tá. É que está se passando, porque uma recebe a outra não, né? Então acho que o encaminhamento vai ser esse, né? Ou forma uma comissão, né? Se não, os vereadores têm uma conversa com o coordenador para saber o que está acontecendo e de que forma a gente pode ajudar vocês.
Né? Eu conversei com o Nido, né? Por lá, e ele veio até aqui e disse, missão, né? Hoje ele está lá numa função, né? Que é trabalhando dentro da prefeitura e que missão estava, né? Poderia representar ele. Ele hoje não estava mais. Denilson está a mesma coisa, tem. Fabiano, né? Foi isso, Fabiano, que o Zé pediu para você tentar resolver. Que na época, Zé Nilson, como presidente da Câmara e vereador, meu amigo Zé Nilson, foi ele que intermediou tudo. Foi isso, Gilmar?
Foi.
A minha ida para lá. Entendeu? Então, assim, eu quero uma resposta de sim, de não, qual é o motivo, um ano e dois meses sem receber nenhum provento, né? Eu nunca recebi nenhum documento, então quero que vocês tomem uma posição de mandar um documento e saber qual é o motivo. Se lá ninguém me responde. Já procurei o doutor Pedro, jurista, nem fui orientada, e ele me disse que mandou o ofício solicitando informação da Secretaria de Administração, só que ela não responde para ele. Então, assim, né? É uma situação que a gente não sabe nem quando começar.
É complexo, porque nesse ano, Gilmar, para ser sincero, assim, o governo já deveria ter ido lá mesmo, o governo, né? Antes nós vereadores, que o governo, como foi solicitado por turno, ele já deveria ter ido conversar para saber que problema é esse. Então, a situação encaminhando ofício, sabe como é que funciona isso aqui? Né? A gente encaminha ofício e não resolve nada. Eu acho que o governo já deveria ter ido lá mesmo, no tronco. Conversar. Se o governo não vai, vamos tomar uma posição e vamos lá.
Sim, pode dizer. 2009. Isso. Não, 2009, depois. Não, o ano todo. 2017 e mais dois meses agora de 2017. Não, aqui, emprestado é o Estado. Isso. Aqui, 2017. E agora 2012. E lá, sabe? Não, não foi nada. É impressionante. É uma pergunta do servidor. Aqui nós temos, agora no momento, acho que quatro funcionários ainda do Estado, que é do Estado, que presta serviço ao município. Eu não vou citar nome, né? Para não mais. Certo? Tem aqui. Tem um nenhum para o município. Certo? É uma pergunta só do servidor. Aí aqui tem quatro ou cinco, lá só tem eu e a colega. Né? E aí, o doutor Pedro mandou ofício dizendo da necessidade, pela aposentadoria do funcionário que está lá, da necessidade do funcionário lá que está precisando. Mas, assim, nenhuma resposta dizendo ok, está certo, ele não recebe. Entendeu? O ofício vem endereçado a ele, que nem está aqui, ó. Eu posso passar, eu fiz até cópia da época de Nivaldo autorizando, como é que está hoje. E a gente não tem nenhuma resposta.
A palavra é do Alex.
Bom, mesmo, para a gente deixar mais claro, você é concursado desde 2003 no município, né?
Isso.
E desde 2009, por solicitação
da diretora da 10ª lista, Luciana Brito,
foi solicitada para trabalhar lá na Dire.
Isso, em pergunta do servidor.
Para ajudar o município de Glória.
Isso.
Isso foi. É, solicitado pela DIRES e autorizado para então prefeita, doutora Vilma.
É, está aqui o documento assinado por Nivaldo, assessor do prefeito, né, em 2009.
De 2009 a 2016, que foi a época da doutora Vilma, não teve problema nenhum.
Nenhum, com secretária, com ninguém. Se precisasse alguma coisa de mim, mandava ofício, vinha até aqui, encontrava demais, disse, vem aqui, preciso passar alguma coisa, ou tal.
Em 2017, com a entrada do novo governo, é que aconteceu esse problema.
É, solicitando um convênio de cooperação técnica, né? E pedindo para vir fazer o recadastramento. Na
e
época,
fez
o recadastramento, dia 2. Doutor Pedro, o diretor da 10ª Dele, mandou um ofício dizendo a funcionária, José Mari, matrícula tal, tal, está lotada, 10ª Dele, setor de vigilância epidemiológica, desde tal, tal. Respondeu, só que não teve...
Pronto.
A senhora disse que tem outro funcionário na mesma situação desde 2009, que trabalha com você desde 2009.
Não, mais velha que está lá.
Pronto,
né?
Então está na mesma situação, só que ela recebe.
E ela recebe, eu não.
É, outra coisa aqui. Então desde 2017 não recebe, quem paga, no caso, é a prefeitura?
A prefeitura.
A prefeitura de Glória, já que a senhora é funcionária da prefeitura,
isso,
não presta serviço.
Isso, voltada, isso.
Claro. É assim, primeiro a gente tem que ver que estão sendo usados dois pesos e duas medidas, né? Se tem uma outra funcionária que está na mesma situação e recebe, e ele não recebe, tem alguma coisa errada. Segundo, eu já fiz alguma análise aí, pesquisa, com relação a essa documentação de ele, o governo pede um convênio de cooperação técnica.
Certo.
Né? Só que, se eu não me engano, o MEI tinha dito que esse convênio tinha sido entre prefeitura e DIRES.
É uma permuta de servidor. De servidor aqui sem ônus para o município, né? E o que está para lá sem ônus para a regional.
É, porque se o governo se apegar a algo que seja irregular com relação a essa permuta, presidente, o governo acaba afirmando que a prefeita doutora Vilma estava fazendo uma coisa irregular. Né? Se o prefeito hoje disser que é uma situação irregular, ele acaba afirmando que a prefeita estava fazendo uma coisa irregular. O que eu acredito que não tem nada de irregularidade. Porque senão o Tribunal de Contas, o Conselho, que é um órgão fiscalizador, até a própria Câmara teria visto isso. Então, é como o Valério falou, né? Eu acho que a gente criar uma comissão, ou até a base, eu acho que infelizmente o líder não está presente, o líder do governo, para poder também e até essa situação para poder ver o que é está acontecendo.
Colega, vai fazer solicitar do prefeito e do secretário porque ainda não foi feito, né? Porque não chamaram ainda. Qual é o motivo que está acontecendo que ela não está trabalhando? Não tá
ela está trabalhando, né?
Não está trabalhando, mas não
está recebendo. Então, eu acho que quando existe um problema de uma natureza que você não consegue resolver, nós também temos aí esse papel de ajudar uma cidadã. Então eu acho que o que a gente puder fazer, eu acredito que aqui ninguém vai estar de encontro a isso não mesmo. O que a gente puder fazer aqui, agora que todos já têm conhecimento, eu acho que pode viabilizar essa resolução aí, viu?
Ok, certo. E assim, doutor Pedro, diretor regional de saúde da base de Palmas, conversou aqui na reunião da FI com o Gilmar e com o secretário de saúde, dizendo que não existia convênio entre o Estado e o município, que era uma permuta de servidor, falou aqui nessa sala, né, para todos. Certo? Então, agradeço a compreensão de vocês e aguardo a resposta mais breve, tá? E assim, até então... Se eu for no setor pessoal agora, nenhum contato cheque, eu não tenho, porque eu não existo.
Eu queria até salientar, viu, presidente, que o procurador jurídico da prefeitura se mostrou à disposição para resolver, conversou com ela, fez aquilo que deveria, enviou as solicitações para a Secretaria de Administração do município e não teve resposta para o procurador. E ele disse, ó, infelizmente eu tenho feito as solicitações, mas a secretaria não está respondendo. Então, deixar claro que ele contribuiu para que a gente pudesse resolver também.
Boa, mesmo, as considerações de nada, hein? Colega, já foi duas vezes. Sim,
obrigado.
Não encerrar aqui, não.
É para tirar dúvida, não. Se não for para tirar dúvida,
não. Porque você já usou.
É, porque eu queria saber com relação. Ela no início falou que era um convênio.
É.
Então, quer dizer o seguinte: pergunta. Com relação ao teve a mudança de governo, por exemplo. Né? Doutora Vilma para Davi. Então isso é preciso renovar? É preciso assinar algum convênio? Um novo convênio? Como é que é isso?
O prefeito é outro, né?
Ele solicitou um recadastramento dizendo onde o funcionário estaria e o então o diretor da regional mandou dizendo, esclarecendo onde estava tudo e um documento para ele. Só que ficou ali. Ele não disse que precisava, por escrito, nada. Né? Até o saque, toda quem quiser ter conhecimento, está toda a documentação aqui, certo? E frequência, todos os documentos, dizendo da necessidade, onde estava localizado a funcionária, está todos aqui, certo?
Vou continuar na dúvida com relação à questão do convênio. Se o governo municipal de Davi, na verdade, assinou esse convênio, porque acho que não assinar esse convênio vai ficar difícil.
Então, não existe convênio entra, é uma permuta de servidor, entendeu? Aí aqui tem.
Mas ele assinou justamente pedindo retorno?
Não, não pediu. Não pediu nada. Tu não tem nenhum documento pedindo recadastramento, perguntando onde era que a servidora todos comparecesse. Que o diretor do local dissesse onde o servidor estava lotado, qual a função que o setor estava trabalhando para fazer o recadastramento. Só isso. Aí o diretor enviou o documento dizendo que a servidora está lotada, tal lugar, deixou-me tanto e respondeu. Certo? Bom, Rébio,
as contratações finais aí.
Muito obrigado, né? Agradeço, espero o empenho de vocês o mais rápido possível, porque assim, a minha situação está muito difícil, como está para todos, né? E eu estou trabalhando, então preciso receber meus proventos, que é legal, né? Então, gostaria que vocês se empenhassem. Obrigado a todos. Bom dia.
Bom dia.
Agradecemos aqui o uso da tribuna com ele, foi solicitado pelo colega vereadores, Alex, e todos os vereadores concordaram com o uso da tribuna, e dizer, o plenário é soberano. A hora que for solicitado qualquer cidadão guariense, com certeza essa casa jamais vai negar o espaço a qualquer pessoa solicitar a tribuna livre aqui nessa casa. Vamos para o pequeno expediente.
Adriano, está de Oliveira.
Não, Gabo. Senhor presidente, em nome dos colegas vereadores, grupo aqui presente, nesse pequeno expediente, vou só justificar porque não estive presente na sessão anterior. Como vocês, vereadores, sabem, que algumas pessoas estão naquele glória da minha comunidade sabe que minha mãe está passando por um problema de saúde muito sério, e aí na terça-feira passada ela tinha que fazer a cirurgia, e aí todos os filhos se deslocaram para lá, sendo assim não possível estar aqui presente nessa sessão. Então, só para justificar, na sessão anterior não estive presente porque estava em Salvador, onde minha mãe teria que fazer uma cirurgia, e aí os filhos foram tudo para lá para dar um apoio, um conforto a ela. Muito obrigado.
Valério de Souza.
Transferido, Grande.
Marcelo Gomes de Araújo.
Transferido.
José Roberto Santos.
Transferido.
Carlos Nascimento Melo.
Transferido.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Transferido para o Grande.
Ademilson Ponta Silva.
Transferido para o Grande.
José Manuel Reis. Vou usar. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, bom dia a todos. Eu quero em primeiro lugar me dirigir à comissão de obra, um meu amigo, Zé Roberto, ver aquela passagem lá do esgoto. Do esgoto lá da divisa de... da pedreira com... uma rua nova. Essa semana eu estava lá no bar vizinho e um rapaz vai ter um acidente lá dentro. Felizmente o cara, o Deus não morre, né? O Deus deu muita sorte. A gente estava bebendo, não vai estar de cheio. E ver se Excelência, pega a sua condição, já comigo o prefeito, uma melhorinha naquela passagem, pelo menos abre mais, é muito estreito, eu conheço lá. Não é até que nós somos. Lá, até a pontezinha mesmo, de lugar para outro. Cada dia, cada vez mais era fecha. E que Vossa Excelência convidasse o pessoal, fosse lá para ver o prefeito, mandava a doutora, a engenheira com a equipe dela, melhorar, abrir, fazer alguma coisa, e melhorar para ir mais aquela passagem. E também, já tem uns dias, umas 3 semanas que nunca mais vem falamos a respeito do, de um órgão que eu venho, eu não, todos os vereadores vêm batendo na tecla, é o nosso banco, meus amigos. Vamos melhorar. Eu tive hoje ali no, 2 comerciantes, 3, chorando, tentando chorar. Também estou vendo agora fechar o que eu faço desse, desse banco. E eu sei que eu já lutei muito por isso, mas eu consegui. Na época eu conseguia. Eu acho que, presidente, Vossa Excelência já conversou com o prefeito, a respeito, aquele banco. Eu falei com o prefeito meio acha que está um absurdo. Mas não é só achar. É ver como é que nós faz. Ver que nós vamos melhorar. O povo querendo crescer agora, querendo criar comércio. Como vai criar? Nós vamos fechando. Essa semana chegou uma pessoa lá em casa para fazer um banco, um pequeno negócio no banco Bradesco. Isso foi 10 minutos. Foi no vídeo. 10 minutos foi no vídeo. O que pagou o Alfonso? Quanto tempo ele ia levar? O dia todo. Vamos ver isso. Vamos melhorar a nossa cidade. Nós não moramos no interior, nós moramos na cidade. Não vamos esperar sentados nas cadeiras de cada um aqui, que eles vêm de lá trazer, não. Nós temos que buscar. Nós temos que se unir, juntar com alguém e pedir, e brigar, e ver se. Porque não pode ir dessa maneira. Semana, umas 7 horas, e uma filha saindo aqui de Dionésio, que Dionésio deu problema, indo lá para outro. Eu contei 16 pessoas, de até velho do interior, correndo um caminho para fazer outro, não podia, nunca, velhinho, podia correr, vai chegar primeiro. O medo de ele acabar. Medo de ter mais dinheiro. Não está acabado, nós estamos aí, nós temos governo, nós temos prefeito, o prefeito também tem interesse. Eu acho que nós vereadores, que estamos cobrando pouco. Não estamos cobrando pouco. Porque eu já tive duas reuniões lá com o prefeito, nós não falamos nada disso, falamos em outros assuntos. Nós temos que criar um dia, nós, para falar essas coisas. Que, como é que agora cresce, o meu prefeito pedir, como é que nós devemos fazer para agora melhorar. Agora tem tanta coisa, nós temos umas quadras aí, inclusive, no engenheiro que a gente fez, o último foi o que eu fiz,
o banco quebrado. O banco já, o banco novo, tudo quebrado. O que está acontecendo? Então, é nós. Prefeito tem muita coisa a fazer, prefeito tem muita ocupação. Eu não sei a quem nós vamos, a quem vamos apelar. Agora, que tem que apelar, alguém tem. Não pode deixar chorar a nossa cidade acabar. Por A, por B, fulano, você não gosta do prefeito, você não gosta de Coca de Henrique, não gosta de Beto, não gosta de Zeca. Não. Já aconteceu uma vez. E pronto, já aconteceu uma vez. Foi feita, nosso adversário quebrou o banco e não gostava de nós. Eu sei quem foi. Mas não vou dizer quem foi, não. Viu? Quebrou o banco, quebrou mesmo. Que não gostaram da gente. Por isso eu digo, vamos ver, mas agora tem que crescer. Agora crescendo. Casa, cada dia. Todo dia faz uma casa, faz duas. Mas se fizer casa, e o dinheiro vai acabar, vai pra onde? Então, meu amigo, é isso. Eu a minha filha. E só conversei com a senhora, falei com o presidente da Embaixada, o Zoró, me disse que está tomando providência. Essas águas que está para ser ampliada, logrador, um navio e outros lugares para dar certo. Então, essas coisas que nós estamos esperando que agora receba é melhora para o nosso município. E um bom dia, até a próxima semana, se quiser. Marcelo Gomes de Souza. Marcelo José de Souza. Não, Valério José de Souza. Fabiano, vai ver. Valério José de Souza. Tudo sou eu.
É porque o colega Paulo Gomes e Borginho não vieram hoje, né? O primeiro é Fabiano. No grande segundo é Fabiano primeiro.
É Fabiano, só de ouvir, né?
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus. Mais um dia de vida, mais um dia aqui de trabalho à frente da Câmara Municipal do Glória. Senhor presidente Gilmar Pereira, nossos colegas vereadores, público aqui presente, cumprimentar aqui a imprensa, Nino Flá, Reginaldo Alves, Antônio César, o site que sabe tudo. Cumprimentar vocês que estão nos ouvindo, sistema online, transmissão aqui da nossa casa. Como vocês sabem, né? Expliquei no pequeno expediente que a semana passada não foi possível estar presente na sessão. Minha mãe estava em Salvador, tinha que fazer uma cirurgia, e os filhos se deslocaram para lá para dar um apoio, um conforto a ela. Retornei aqui na quinta-feira à noite. Sábado tive algumas reivindicações que algumas pessoas ligaram para a rádio. A questão da água lá do brejo. E aí, vou aqui explicar um pouquinho. A bomba do brejo quebrou naquela semana do carnaval. Como segunda, terça e quarta, se eu não me engano, era a semana do carnaval. E aí, na quinta-feira, foi que conseguimos tirar a bomba lá do poço. E aí, a bomba viajou, como aquela primeira semana. Depois da semana de carnaval não foi possível ser feito reparo. Na outra semana, os técnicos vai falar o conserto. E aí ficou faltando uma bobina que não foi encontrada nessa região e aí teve que ser encomendada lá em São Paulo. E aí é um, mais ou menos, foi mais ou menos uns 10 dias de trâmite de depositar dinheiro e a peça chegar. E ontem foi que o rapaz ligou, passou a mensagem que a bobina tinha chegado, e aí provavelmente estavam montando ontem, para quem sabe hoje já está pronta, e aí a equipe da prefeitura ir lá buscar. Mas só como foi, como eu falei na entrevista da semana retrasada, na Rádio Belo Nordeste, que a bomba do Brasil ficou quebrada, mas só que a prefeitura ficou responsável de abastecer as casas daquela comunidade. E assim foi feito. Então, os tratoristas daquela região da Ferquinha estão disponíveis a qualquer morador do povoado Ferquinha, isso para as casas, para as residências. Então, qualquer morador do povoado Ferquinha foi disponibilizado lá os quatro tratoristas de lá a colocar água em cada casa até a bomba ser consertada. Então, o pessoal ligaram para a rádio, né, dizendo que estava quase um mês. E assim, não é quase um mês, está quase um mês, mas só que teve a primeira semana do carnaval, não funcionou, mas só que os tratoristas de lá, da Cerquinha, estão disponíveis a colocar água nas casas que não tem água. Então a comunidade não está desamparada. Temos lá a equipe dos tratores, que se você solicitar, não precisa nem vir aqui em Glória, lá mesmo, você solicita o tratorista, e ele está autorizado pelo prefeito, pelo Gilvan Lisboa, a colocar água naquela residência. Mas aí, conversando com o Gilvan, ele me disse que provavelmente hoje o rapaz ia entregar a bomba e aí ele ia mandar uma equipe para buscar essa bomba e aí, se Deus quiser, né, se der tudo certo, provavelmente até o final da semana esse problema estará resolvido. Domingo também estive lá na Supercopa do Brasil, né? A organização de Lino Flá, já 6 e rapaz Joá. Onde domingo, Gilmar, foi um dos melhores domingos daquele campeonato. As suas duas equipes teve lá, onde foi um dos melhores jogos que teve. Uma rivalidade, uma disputa muito grande. E o de bom que aconteceu é que, antigamente, na época que nós começamos, quando você ia jogar em uma localidade, os carros saíam todo mundo cheio. Todo mundo da comunidade ia participar. Hoje não existe muito mais isso. Mas ali o Retiro Olhos d'Água ainda existe, porque os carros foram super lotados. Então todo mundo está prestigiando. As equipes estão de parabéns. Ganhou quem tinha que ganhar, quem foi mais competente em fazer os gols de pênalti. E aí convidar também para domingo. De manhã também tivemos lá um baba da amizade que nós temos lá no povoado Cerquinha, solteiros e casados. Menino Flávio foi prestigiar a gente lá. Inclusive ainda fez até um gol. Está vendo aí a situação do Flávio. Quero aqui parabenizar aqui eu digo que também é uma mãe da Osidete, que domingo completou aí mais um ano de vida. Que Deus abençoe e dê muitos anos de vida. Obrigado a todos e até a próxima.
Antes de passar para o próximo orador, o colega Paulo Gomes tinha me ligado, tinha dado um problema aqui no carro. Talvez não desse para vir, mas como ele já está aqui, mas não vai usar a tribuna. Ele enrolou. Continuou que não vai usar, não tem. Mas os dois requerimentos dele que tinha tirado de pauta, mandei daí o cara, o requerimento vai ser votado. Agora ele não vai usar a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, saudar toda a imprensa aqui presente nesse momento, meus amigos e minhas amigas que também nos assistem nesse momento através do sistema online da casa. Senhor presidente, Paulo Gomes chegou agora, está justificado que deu problema no carro, não vejo nenhum problema ele falar. 10 minutos, o tempo dele como líder, não vejo nenhum problema, né, que ele avisou, mas aí compete a mesa diretora. Mas eu quero aqui tentar tirar algumas dúvidas hoje, senhor presidente. Ou se não, que na próxima sessão a gente possa estar bem por dentro do que vem acontecendo no nosso município. Primeiro, eu gostaria de falar com relação à água do gato. Em outra sessão, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós queremos resposta séria e resposta honesta. O que acontece? As pessoas do gato entraram em contato com a gente dizendo que a água é boa, é de qualidade. Como já tinham dito aqui há um tempo atrás, tanto pelos nossos colegas vereadores, como também a forma que a imprensa, né, recebeu essa mensagem, que o poço era bom, e agora chega dizendo que a água é imprópria para o consumo. Alguém fez esse laudo. Então eu gostaria que esse laudo fosse encaminhado para essa casa. Esse laudo fosse encaminhado para essa casa dizendo, papel, ó, está aqui, a água do gato, do poço artesiano do gato, é imprópria para o consumo humano. Eu gostaria de ter essa dúvida.
Não vejo problema nenhum.
Não por boca, mas por como escrito, né? Outro assunto. Eu fui comunicado na sexta-feira, duas pessoas foram até a minha casa, inclusive não são da Quixaba, só pediu para que a gente não falasse o nome, porque eu gosto mesmo de falar o nome, sabe? Para depois dizer, ah, foi o plantel que inventou. As pessoas de Glória, elas fazem, as pessoas que trabalham na prefeitura, elas fazem os danados do empréstimo consignado, não é isso, Alex? Eu não entendo muito na minha área. Então, o que acontece? Muitas pessoas terminam de pagar o seu empréstimo, quer renovar. E essas duas pessoas estão com muita dificuldade em renovar. Segundo ela, olha o que acontece. Está sendo descontado na folha, mas a Caixa não está recebendo. Eu não estou dizendo aqui que a culpa é da prefeitura. Mas está acontecendo algum problema. Elas não conseguem renovar esse empréstimo. Porque desconta na folha o pagamento dela, mas a Caixa não está recebendo. Então, que a prefeitura pudesse esclarecer melhor isso, né? Que vá até a Caixa, ou que ligue, não sei. Mas o pessoal precisa fazer o seu empréstimo, uma dizendo que está com a casa, já presta a fazer uma reforma, né? Terminar e necessita de mais um empréstimo. Mas a Caixa não está liberando. Então, nós queremos esclarecimento com relação a isso. Nós queremos também dar uma resposta, né, Gilmar, que é mais da área de Gilmar, né, porque aqui o presidente disse que nem aquela área, eu sou representante, tal, 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 e esquece de dizer que Valério, que é pobrezinho, né, tem 10 votos ali, 20 ali, né, mas eu sou representante de todo o município, tanto do Salgado para lá, como o Brejo do Burgo, que acolá pintou um votinho com o Filho de Deus, então não quer dizer a quantidade de votos, mas eu represento todo o município. Então, Gilmar, eu tive dando uma passada aqui desse lado aqui, ó. Olhos d'Água do Souza, Retiro, Jusante 9, 8, 7, 5 e Jusante 6. E o que acontece? Está fazendo 13 meses que os carros contratados da saúde pararam. Ó, estou falando só de um lado. Olhos d'Água do Souza, Retiro, Jusante 9, 8, 7, 5 e 6. É isso, e o Salgadinho dos Leites. Eu não fui do Salgadinho do Leite, gostaria de estar dizendo. Mas esse pessoal é 13 meses que estão pagando o transporte. Eles, Valério, pelo amor de Deus, quando é que esses carros vão retornar? Porque falaram que era só um mês de dezembro, em janeiro voltava. Então nós já estamos em março e até agora nada. Então eu queria que ficasse claro para nós, para quem fosse visitar o povo, falar quando é que vai voltar a funcionar os carros contratados. Eu também, essa é uma da dúvida que a gente precisa trazer para o nosso povo. Outro assunto é com relação à quadra poliesportiva. A gente participa daquele grupo, né, Gilmar? A gente está cansado ali. Eu não entro muito no assunto porque não vai virar uma bola de neve. Tem hora que joga a responsabilidade para o vereador. Vereador, você não está vendo que a quadra está lá? Está um mês, dois meses que a gente não consegue praticar um esporte à noite. Porque está a luz queimada, a gente sabe que o pessoal que vai lá na região é o que toma na roça. À noite é a hora de se encontrar, bater um bolo, tomar uma cerveja, bater uma pitu. E aí estão com dificuldade porque as lâmpadas estão queimadas. Não é só lá. Povoado Retiro, é ali no Porto da Serra, também com essa dificuldade. Aí o pessoal diz, vereador, vocês não estão falando isso na Câmara, não? né? E aí eu não falo só, digo é o seguinte, esse assunto é sempre colocado na tribuna. Mas, infelizmente, quem tem o poder de resolver é o prefeito, é a secretaria. Eu não sou como comprar uma lâmpada e botar uma pessoa lá. Aqui não é compromisso meu. E vai que eu coloco e acontece alguma coisa. Depois a responsabilidade não é do vereador, que está mexendo onde não deve. Então, gente, quando é que vai ser consertado? Quando é que o pessoal pode chegar do seu trabalho aí e à noite bater um babinha?
Perdão, vereador Coca. Nobre colega vereador, em relação ao poço lá do povoado Gato, realmente, Vossa Excelência está com todo direito de ter por escrito. Agora, esse estudo foi feito pela SERB e eu acredito que na Secretaria de Gilvan, se tiver algum registro em relação a isso, em papel mesmo não chegou ao nosso conhecimento. Entendeu? Em relação aos carros, estava para voltar esse mês. Mas eu acredito que o mais que tardar, né, presidente? O mês que vem esses carros estão retornando. Em relação às quadras esportivas do nosso município, as empresas que ganham a licitação, que fazem essas quadras, colocaram fio, pelo que eu não tenho muito assim, entendimento em relação a isso, mas as pessoas que já foram lá verificar, a fiação ela é fina. E aí, devido à carga das lâmpadas, essa fiação leva em ficar queimando sempre as lâmpadas. E aí, não é viável você ficar repondo as lâmpadas e na mesma semana as lâmpadas queimam. Então, já foi feito um estudo que tem que trocar essa fiação, colocar um fio com um milímetro mais grosso para que venha suportar a carga e essas lâmpadas não virem a queimar. Mas e o prefeito já tem conhecimento, a Secretaria de Infraestrutura também, e logo está sanando todas as pendências dessas quadras, igualmente foi feito lá no povoado Olho d'Água do Touro. Obrigado.
Valeu. A gente fala essas coisas, pessoal, porque na cabeça do povo, o prefeito não tem conhecimento do que está acontecendo em Glória. Não, porque o prefeito sabe que a quadra está com 2 meses com uma lâmpada queimada. O prefeito sabe que 3 meses está sem transporte nas comunidades, né? Assim, e o prefeito não sabe, então o que é que o vereador está fazendo? Então, assim, tem hora que o pessoal, tem hora é o seguinte, que o pessoal absorve, traz para si uma dificuldade ou um erro do prefeito. E eu não consigo. O problema está aí. A gente tem que ser sincero. O problema existe, o prefeito tem conhecimento, mas até agora o problema não foi solucionado. Então, tão fácil, seu presidente. Vamos tentar encaminhar. Tentar não. Vamos encaminhar um ofício aqui à SERB. Um ofício à SERB pedindo o laudo da água do povoado Gato. Relatório. Para ver se... Melhor de boca, né? Assiste por escrito mesmo, para a gente ter o conhecimento disso. Outro assunto, que também algumas pessoas sempre conversam com a gente, agora no período chuvoso, né? Começou a chover e a terrinha está molhada. Infelizmente, tem agricultores que não conseguiu arar sua terra. Mas sabe fora de trator quanto é, né? Quando você adora um trator é da associação, tem desconto, né? Mas quando não é da associação, não tem. Então, o que acontece? É 100, 120, e sem falar que tem lugares distantes que o dono do trator não vai fazer uma hora nem duas só, porque é prejuízo, né? Como é que um trator vai sair da Quixaba para fazer, por exemplo, uma hora por causa do Olho d'Água dos Coelhos? Não faz, né? Então, e o pessoal não tem 100 reais, não tem 120 reais. E aí, o pessoal dizia, Valério, para que aquele trator na frente ali, da prefeitura, né? Ele já está com quantos meses que chegou, né? Propaganda tão bonita, uma foto tão bonita postada, e está parado. Não, que esse trator vai ser para quando começar a reformar as estradas. Sei, gente, mas ele está novo, ele vai trabalhar nas comunidades, ele não vai quebrar, não. Então, gente, não está bom? Não está revisado? Então, por que esse trator não está ajudando esse pessoal que não tem condições? Chega nas associações que não tem. Pessoal, qual é a família que não tem condições de fazer uma hora, 2 horas de trator aí? Qual é? Olha, fulano estava aqui, seu João, dona Maria, coloca esse trator, não pode fazer uma hora para o pobrezinho, rapaz. Deixa o pobrezinho trabalhar. Mas, infelizmente, está aí, né, que não sabe quando vai ser reformada as estradas, então, é só lamentar. É por isso, que nós temos a máquina e o povo quer trabalhar e não tem condições de arar sua terra. Outro assunto, já foi debate aqui em outro momento, Zé, com relação à danada da, à danada da PEC, né? É, a proposta de emenda constitucional, governo Temer, né? Como diz o Matuto, a besta fera, né? Que padre se dizia que ia aparecer no final dos tempos, né? A besta fera é conjunto de besta junto. É muito de gente, não é só o PT não, né? Aquela croja que apoia ele, tudo, tudo no meio da besta fera. Então, olha o que acontece, gente. A saúde, dentro dessa emenda, é o seguinte, ela foi congelada. É 20 anos de congelamento. Gente, R$50 hoje, o que vai ser em 2020? R$50. Então, parou o investimento na saúde. Parou. Mas a sociedade está se organizando, correndo atrás. Olha, Josiel, ex-vereador dessa casa, ele participou da conferência municipal de vigilância e saúde, saiu daqui para representar o município nosso, em Salvador, e em Salvador ele foi escolhido para representar a micro-região lá em Brasília. Teve em Brasília 4 dias na conferência. E aí, há uma revolta muito grande da população, em especial a sociedade civil organizada, que não quer, que quer de todo jeito derrubar essa emenda que congela a saúde. E na verdade, gente, a intenção de Temer, sabe o que é? É acabar com o SUS. É acabar com o pobrezinho, dito Nossa Senhora. Né? O pobrezinho vai ter direito de fazer uma consulta, né? Uma pediatra vai ter que pagar. A minha filha foi agora lá, está lá com a minha esposa. R$200. Qual é o pobrezinho que vai, que vive do Bolsa Família, que vive de um saláriozinho, salário mínimo, que vai ter condições? Quando vinha a consulta, quando vinha os exames, e aí? E a intenção desse governo, gente, é acabar com o pobre. É botar para lascar. Mas a sociedade civil organizada está se organizando. Então, que a gente converse nesse momento com os deputados, com os nossos deputados. Presidente, pelo amor de Deus, e os povos? A crise existe, vai tirar de quem não tem? Sabe? Então, nós estamos na quaresma. Quaresma é tempo de penitência, de amolecer o coração. Esses deputados que votaram tudo a favor de Temer, para Temer continuar governando, para Temer continuar lascando com o povo e tirando o nosso direito, que possa amolecer o coração, viu, Gilmar? Que vá lá, diga, olha, nós queremos dar volta por cima, nós não concordamos com isso e vamos pedir que a justiça derrube essa PEC, né? Que só assim o nosso pobrezinho filho da Nossa Senhora vai começar a respirar um pouquinho. Então, a todos um bom dia, e espero que terça-feira, ou se não hoje, essas minhas perguntas ela possa ser respondida pelos vereadores dessa casa.
Vamos dizer a palavra ao vereador Alé José, com a palavra a Chaves Gomes de Araújo.
Senhor presidente, amigos vereadores, cumprimentar em nome de Inofá, espero estar cumprimentando a Ecos NFM da Quixaba, nosso sistema de alto-falante. Também Chico Sabe Tudo, Salles, e em nome de Reginaldo Alves, espero estar cumprimentando a todos os amigos da RBN. E também aqui em nome do nosso amigo Adriel e Sérgio Bahia, espero estar cumprimentando todos os amigos que hoje se fazem presente aqui no recinto da casa. Quero aqui iniciar minhas palavras. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais um dia que se inicia e pedir que nos abençoe, né, por essa semana e nos dias que seguem. Recebi ontem do povoado Quixaba nossos amigos vereador Mills, o nosso prefeito Davi, Paula Mergulhão, Paula Secretária e também o nosso diretor de, não sei se é diretor ainda, mas ainda está na frente da elétrica Genesi, e diante de alguns pedidos anteriormente, né, essas visitas já era para ter sido acontecido, e ontem na Quixaba tive o prazer de receber todos esses amigos a fim de discutirmos alguns problemas naquela comunidade, assim como também a pauta que já é antiga aqui na casa, a questão da iluminação pública. E também para olhar também alguns detalhes, tanto no mercado como na praça, como correções de calçamento. E esse vereador que agora vos fala também tem um pedido para a gente tentar corrigir alguns trechos de calçamento que está precisando de uma reforma. Antes que o mesmo também comece, uma cratera que é pequena, começa a aumentar, o carro começa a passar e vai aumentando, e que a gente possa estar corrigindo essas correções, esse calçamento, antes possível. O pessoal está lá da infraestrutura corrigindo um calçamento também lá da rua Rodos Correias, e também a questão de quebra-molas, a questão de outras ruas lá que passei para a Paula. E o objetivo é esse. Também tivemos, creio que Bruno também, prefeito lá, até Bruno, falar sobre a questão das baronesas. Ele está colhendo informações e tentando ver o que é que pode fazer o mais rápido possível. Hoje de manhã já recebi um vídeo também. As beiras do rio da Quixaba foram tomadas por baronesas essa manhã. Então, pedi aqui à secretária, pedi ao prefeito, também aos nossos amigos vereadores que têm representação fora, assim como Alex, que tem seu deputado federal ou estadual, nosso amigo Valério também, que tem hoje seu governador Rui Costa, tem o seu deputado estadual, seu federal, que com certeza vai vir. Eu peço que os amigos, em conjunto, nós comecemos a informar, agora informar semanalmente da situação das baronesas na nossa região, porque daqui a pouco nós não vamos ter espaço mais nem para tomar banho ou fazer qualquer atividade na beira do rio. Então, estamos realmente num ano político, num ano onde vamos ser deputado estadual, federal, pedindo voto, e nós temos que também começar a cobrar os deputados, assim como nós somos cobrados no dia a dia, como vereador, vamos começar a cobrar agora os deputados. Está na hora de cada deputado aparecer, mostrar sua cara, dizer para que vem, o que vai fazer, o que realmente se propõe, o compromisso que tem com nossa região. Então, cada vereador aqui que tiver essa deseca também do PSL, que tiver, não sei qual o direcionamento, mas enfim, que cada vereador procure já cobrar desde já essa questão desse maquinário que tanto vai ser importante para a nossa região, a questão de baronesa. Sabemos que Paulo Afonso, a chefe, não sei, alguém falou que já fez alguma, ou comprou, alugou, não sei, mas eu sei que vamos ficar ver a questão da Bahia Pesca, como é que está esse pedido, como foi encaminhado, o que está sendo resolvido, mas enfim, que realmente possa, nós temos que tomar uma providência já de imediato. Também a questão das estradas, vamos também começar a cobrar. Sabendo que já está alçado para começar a BA, mas vamos pegar no pé mesmo do agora é a hora de nós cobrarmos também. Entendeu? Vamos cobrar dos nossos deputados, dos deputados da nossa região, que aqui tem voto, para que realmente a gente possa chegar na casa do povo e nós estarmos com algum respaldo de alguma coisa. E é osso dos ofícios. Vamos fazer aquilo que está à nossa altura. O cargo, a posição que ocupamos aqui é isso. É cobrar também, fazer política, assim como também fomos, assim como somos cobrados também. Vereador, conselho da palavra.
Marcelo, só para incorporar no raciocínio de Vossa Excelência, com relação à questão das baronesas. Nós já recebemos assim, a notícia que o governo do estado está conseguindo uma máquina, né, para trabalhar com relação aqui da baronesa, a chefe também. Mas desde a semana passada que a gente vem falando, a gente precisa fazer um trabalho coletivo, né? Essa questão partidária, sabe? Porque é um mal que está, sabe? Todo mundo está sendo atingido por essa baronesa. Então, o que acontece? Nós precisamos envolver outros estados. Foi o que disse o presidente. Essa baronesa, quando ela venta, traz lá para cá, encostou na Quixaba, naquela região toda. Ventou para lá, ela vai para Pernambuco. Vai ser muito difícil a nossa máquina sair daqui para estar lá do outro lado de Pernambuco.
e ela se reproduz muito rápido. Então, a gente precisa fazer é um trabalho justamente coletivo. Como eu estou dizendo, é chefe, Paulo Afonso, Glória, Pernambuco, piscicultores, a gente precisa, Gilmar, é encaminhar o mais rápido possível uma audiência, uma conversa com a chefe, com esse pessoal. Porque se for trabalho assim de forma isolada, gente, não resolve o problema da baronesa. Ela se reproduz com uma facilidade imensa, viu? Então vamos tentar conversar, fazer uma visita no dia da sessão em Paulo Afonso, vamos lá. No dia da sessão em Pernambuco, vamos lá conversar. Tem que resolver, porque senão não resolve, porque só jogando um para o outro. Mas a colocação de Vossa Excelência tem sentido.
Então, continuando aqui a minha fala, o chamamento é realmente nesse sentido mesmo, que cada que nós juntemos forças para que cada procuremos buscar em cada apoio, ou no Estado, ou a nível federal, essa questão do apoio mesmo das baronesas, porque é complicado, está aumentando o piscicultor que tem uma condiçãozinha de tirar a baronesa por conta própria, ainda está sobressaindo. Os que não tem, está sofrendo e ainda correndo o risco de perder aquilo que já foi investido. Então, isso é um apelo aqui meu, mas que seja um apelo da casa, que seja um apelo dos nossos amigos em prol dos nossos ribeirinhos, todos os amigos que têm tanto pesca, tanto piscicultura, e os amigos também que precisam da beira do rio também. Aqui também é importante informar também de alguns trabalhos que foram feitos pela Secretaria de Obras do nosso município. E podemos registrar aqui a revisão do telhado da escola do povoado Porto da Serra, recuperação do calçamento da rua José Hortêncio Corrêa, no povoado Quixaba, está em andamento. Revisão do esgoto da creche da Quixaba, revisão do posto médio Quixaba, embaixo das pedras, revisão do esgoto da Avenida São Francisco, conserto de esgoto da rua José Liberalino da Silva, conserto de esgoto na rua Nova. Então, são alguns importantes, da mesma forma que a nossa secretária tem o prazer de estar nos informando das atividades da semana, daquilo que está sendo tarefa dela, tarefa da semana, eu acho também que é importante a gente estar aqui registrando e também falando, porque se ela está trabalhando e faz questão de informar a gente, que a gente também informa nossos amigos, que a gente informa os nossos eleitores e a todos que ouvem aqui a sessão online na nossa casa, que está escutando aí ligado aqui na nossa cobrança, na nossa fala, nos nossos propósitos políticos. Então, também tem sido também da minha pessoa, uma vez que também me preocupo com essa questão do reforço, e vou cobrar toda semana essa questão do reforço, na questão do quantitativo de carro, para a gente. Nós estamos tendo um aumento muito grande de pessoas que viajam para fora, pessoas que fazem tratamento de câncer e outros, eles tratamentos aí que precisa realmente do apoio da Secretaria de Assistência Social, como também da Saúde, e eu vou continuar batendo nessa tecla aqui, vou continuar cobrando o prefeito, assim como tive contato, assim como tive com o Flávio, nesse sentido, para que o prefeito também tenha bons olhos, para que nós possa estar aumentando o quantidade de carro e possa estar atendendo os amigos que viajam para fora, que já faz tratamento também, já vem gastando muito, e que a prefeitura, o nosso amigo prefeito Davi, possa estar fazendo aí o trabalho voltado para os mais carentes, as pessoas que viajam para fora. Então, por hoje é só, muito obrigado e um bom dia a todos.
Com a palavra, José Alberto Santos.
Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, quero aqui registrar a presença da imprensa, Reginaldo Alves, da Rádio Nordeste, Chico, Tato Tudo, Charles, Região de Destaque. Está também aqui a presença do nosso diretor de esporte, Sérgio Bahia, Gabriel, Índio, Tony César, Rádio Domira, João, Chico,
Branco, menos lá. E, em nome de João Fica, aí, de João, salve todos os homens aí, pelo seu nome, em nome da senhora ali, eu salve todas as mulheres. Senhor presidente, e também queria aqui agradecer a audiência do pessoal no que assiste online, via Facebook, Carlos Dias, uma grande mulher, grande mãe, grande companheira, grande amiga. Senhor presidente, antes de começar o meu discurso, quero dizer para os colegas vereadores e quem não estão assistindo online, que acabaram de roubar mais uma moto ali, na Porteira Preta. Já é brincadeira, ali já é, se eu não me engano, é, já é mais de 100 motos que é roubado ali. É, lá na Porteira Preta, no caminho de redatura, ele pôr da serra. Estava indo ali agora o menino, Zezinho, abastecer a moto dele, com o filho e...
Hoje
agora, não tem limite. Os mesmos elementos levaram mais uma moto ali naquele local, entre... Porto da Serra, ali na Porteira Preta da tua roça, da Deca, da Metéria. Ali eu acredito que já é umas 100 motos que é roubada ali, ninguém toma providência. Eu acredito que nós temos que tomar uma providência. É, não sei porque fosse uma ou duas, mas é todo mês acontece um roubo. Agora, antes de eu vir aqui à tribuna, o menino ligou para mim chorando. Ele estava vindo na delegacia aí prestar queixa que roubaram mais uma moto, mas... naquela comunidade. Isso é um absurdo. Na divisa por da Serra Preta e na entrequinha do Pai da Flore. Então aqui a gente pede, né, carecidamente o delegado lá, sei lá, e o comando da polícia aí que gosta de chamar, se chamar de cachorrão, que tome uma providência, que tome atitude, né, que nós venhamos impedir e coibir esses atos, esses delitos aqui em nosso município, que é frequentemente. Aqui também foi falado das obras, eu também tenho que falar aqui um pouco, da continuidade da obra que está levando água lá no povoado Gemidor. Eu estou conversando com Paula, está dando continuidade, está também limpando a barragem do Morrinho, que é uma barragem de grande importância em nosso município. E aproveitando aqui, quando fala, falando de água que está levando ao Gemidor, o colega aqui falou sobre o poço lá do gato, e o colega Carlos Nascimento, Gilvan acabou de me ligar. Segundo o Gilvan, o técnico da SEDES veio fazer análise da água pelo sal da água, da rapazinha. Agora só, colega, que deu muito chumbo. Foi muito chumbo. Eu já pedi o relatório a ele, ele vai falar, mas que esse poço ainda não é do município. Esse poço nós sabemos que ele é da SEDES. E a sede furou o poço e instalar o poço para depois passar para o município. Então isso é de responsabilidade da sede. Eu estou passando para os colegas, que o secretário passou para mim agora com toda a certeza que não foi tirado o sal da água, porque o sal, o equipamento que tira o chumbo, o sal corrói. Então não tem como fazer a limpeza desse poço. Não foi por causa do sal, foi porque o poço ficou perdido por causa do chumbo, que deu muito alta a existência de chumbo na água. Nós sabemos que chumbo é prejudicial à saúde. Então, colega, a explicação foi essa que ele passou para mim. Tudo bem. Colega Bezeca, obrigado por avisar lá sobre lá o esgoto. Eu acho que eu já fiz uma visita lá com Vossa Excelência e a secretária Paula, mas eu digo a Vossa Excelência que eu vou fazer mais uma visita lá, convidar ela para ir lá e eu convido, peço que Vossa Excelência nos acompanhe também, quando eu marcar o aviso, para a gente tomar providência e ver o que está acontecendo. Eu acredito que
quando nós fomos lá e pedimos para não fazer, construir aquela passagem em cima daquela, do emissário, e foram construídos do jeito que a Podevasp quis. Então a gente precisa ir lá e vamos tomar, conversar com ela e ver o que é que ela vai tomar alguma decisão. Sobre as badernas que o colega falou, dos bancos quebrados lá da Praça da Santiago, eu acredito que isso aí é falta de coerência dos moradores. Como é que é uma rua que vivia no lixo? Nós sabíamos, o prefeito e o prefeito vai construir uma praça que é muito linda, com banco, e os moradores deixam o pessoal quebrar. Eu acredito que se o banco não se quebrou só. Alguém que quebrou, se eu digo uma coisa ao colega, que não quis dizer o nome, se eu pegar uma pessoa fazendo qualquer delito, qualquer destruição no município, eu chego aqui e denuncio. Eu digo o nome dele, porque aí eu não vou compatuar com o vandalismo em nosso município. Se eu não denunciar, eu estou aceitando que ele faça isso. Então, colega, se a gente vê, a gente é fiscalizador, não é só para fiscalizar o prefeito, nós somos vereador do município. Se a gente não quer denunciar, mas chama essa pessoa, dá um conselho, meu filho, não faça isso, que isso é de vocês, isso não é do prefeito, isso não é do vereador Beto, isso não é do vereador Bezeco, e nem do vereador Valério, isso aqui é do município. Se você está destruindo, você está destruindo o que é seu. Então nós, como vereador, se não quiser denunciar a pessoa ao delegado, ao prefeito, que converse com essa pessoa para que ele não venha fazer mais isso. Né? Eu acredito que o vandalismo ali é muito grande, não só ali, mas como em outras obras aí que eu já tenho visto. Mas é o pessoal mesmo, o morador mesmo que quebra.
Companheiro Pedro, o que eu não consigo entender, muitas vezes, é diante desses atos de vandalismo aqui em Glória, e também na região, a questão do patrimônio público, né? O que é nosso, o que é do povo. O que eu não consigo entender muitas vezes, Beto, é o silêncio. E esse silêncio me incomoda demais. Prédio fulano da prefeitura é roubado, é invadido. Praça fulano de tal, quebra tudo. Outro pessoal, a gente fica só falando e parece que não. A gente está levando essa denúncia para parcelar. Está vendo, Beto? É assim, porque tem que investigar. Ou senão, quem está vendo isso tem que denunciar. Eu não tenho dó de vagabundo. Olha o que acontece, que falou do roubo, né? Agora, né? Do Rio, né? Mais uma moto. Isso vem acontecendo quanto tempo já, esse roubo de moto? Continua. Toda semana, todo mês, e parou para ir. Então, muitas vezes, esse silêncio me incomoda muito. Eu acho que a polícia, na especial a polícia civil, bacelar, tem que botar pegada nesse assunto. Tem que botar pegada. Se a frota é pouca, se tem que policiais, tem que fazer com essa casa a dificuldade, para a gente encaminhar para o governo do estado, sem a pão de bexiga for. Agora, esse silêncio incomoda. É todo tipo que passa, é vandalismo, é roubo, é isso, é aquilo, continua, e nenhuma providência. Não consigo entender isso.
É verdade, colega. Também eu não concordo, porque é que eu acabei de dizer aqui no começo. Não é a primeira ou a segunda, não. Eu acredito que já tem mais, mas tem moto roubada no mesmo local. Mesmo local e o mesmo horário. É o mesmo local e o mesmo horário. Nunca teve, não teve nenhuma moto ali que foi assaltada à noite. É mais na parte da manhã. Entre 6 a 9 horas da manhã. E eu não vejo ninguém tomou atitude. Então eu acredito que essa casa, nós vereadores, devíamos conversar com o Barcelão ou até com o capitão, o que seja, qualquer que seja. Agora tem que tomar providência. Porque é assim, o colega falou, é toda semana. E sobre o vandalismo, é que nem o colega Bezeca no discurso dele falou. Ele sabe quem é. Mas como é que o prefeito, como é que nós vamos denunciar se a gente não sabe quem? Quem viu, quem está vendo, é que tem que chegar e denunciar. Entendeu? Se nós não denunciar, vai continuar a mesma coisa. Eu, se eu ver, eu digo, eu denuncio. Porque eu não vou aceitar e não vou compartilhar com quem está fazendo coisa de errada no nosso município. Mas se for botar guarda em todo, para vigiar cada banca de cada praça, meu amigo, aí vem que a está, meu amigo, aí é complicado. Também aqui foi desfalado sobre a água da Cerquinha, que eu também ouvi a pessoa ligando para a rádio. Nós sabemos, não só na...
Não, estou levando, vereador.
Tudo bem.
Eu estou lembrando aqui agora. Eu acho que a gente podia ir ali enquanto o posto de Luciano fica, olha, se o pessoal está aí, porque todos os dias tem gente aí fazendo essa ronda. Como é que pega um robô-moto 9 horas da manhã, lugar daquele, e não é verdade? Eu não sei, eu tive passando semana com Carabina, passei isso para ele, passei a respeito da criação que estão roubando na região. Aí eu, a pergunta, você sabe quem é? Eu disse, o Pérez. Aí ele deu porque ele era levado, viu? Então, eu não sei como acontece o negócio. A minha gente, uma hora dessa, eu passo lá quase toda essa hora. Aí eu tenho, é Deus que me ajuda, isso não está certo, que é Deus que me ajuda.
Passo mais não.
Mas eu passo lá sempre. Eu ontem mesmo, de lado, fiquei lá, escondido lá um tempão, porque me avisaram o negócio lá. Mas eu não sei o que está acontecendo, não. Tem coisa errada aí. Tem que conversar com o nosso amigo delegado. Pedi a ele para ele conversar com o capitão. Eu já fui conversar com o capitão duas vezes e encontrei. Pedi a ele. Eu ia pedir. Pedi porque a gente está na situação difícil. Agora, nós estamos em fevereiro, março, foi roubado 26 cabeças de questão da fazenda do Ressaco. Só de um dono. Só de um morador, Vários moradores, mas de um dono. Isso é um absurdo. Eu não sei o que disse, se vai fazer, não. Parece que estão andando, carregando de avião. Porque... Mas um dia ela cai. Não sei se o período vem para lá, se vem para cá, mas também já estou velho. Vamos tocar o barco. Eu não vou parar de criar, não. Só no dia que Deus determinar. Só isso. Obrigado.
Obrigado, colega. Essa foi uma no mês de outubro, colega. Só num dia, eles levaram 4. Levaram um do meu sobrinho, que era filho de carro, levaram um do Potassé, levaram um do filho de Manu, e ainda pegaram o Tito Gás, eles são tão folgados que roubaram 4 motos novas e vinha uma que era velha, mas como os pneus eram novos, ele carregou os pneus que era do menino de Manu lá do freio. Tiraram os 2 pneus, levaram e deixaram a volta sem os pneus. Nesse dia desse do gás também foi preso. O meu sobrinho amarraram, deixaram amarrado, foi obrigado, ele está em depressão, foi obrigado a levar ele em Arapiraca. Então, o negócio é sério, não é uma ou duas, não. Eu não sei. Que nós falamos aqui, que meu Deus, mas o dia eu digo, mas achei que tomou de sentar aqui, fazer uma comissão e falar com o capitão, com o coronel, com o que seja. Ou convidar para vir aqui, eu acredito que é melhor convidar para ele vir aqui que todos os vereadores no dia de sessão, que toma tudo. É que daqui a pouco ele está invadindo as casas. Porque não é uma só, colega. Um dia só foram 4, até os pneus levaram. E é no horário, todo mundo já sabe o horário, não teve nenhum que foi roubado à noite. É só entre 6 horas até 9 horas da manhã. Eu estou me enganando que roubaram à tarde, só foi a do filho de Moisés, que foi roubado e trabalhava aqui em Glória, depois na volta, roubaram de 5:30. Então a gente tem que tomar uma atitude. Então, galera, presidente da casa, faz um ofício, chama o coronel, quer que seja aqui, para a gente tomar uma atitude. O delegado, correto, para rever. E... Colega Fabiano, eu estava falando sobre a água da cerquinha, quando ouvi também a entrevista daquela mulher, mas Vossa Excelência mora lá na cerquinha. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá 8 anos, e nós sabemos, que nem Vossa Excelência falou, que a assistência lá está sendo faz 100%, o dos tratores, outro não acredita nisso. Mas nós sabemos que ali, não só lá, mas em todo canto, tem gente que não fala a verdade. Né? Tem, acha um pezinho para querer denigrir a imagem do governo, e tanto do governo como do vereador, que Vossa Excelência mora lá. Nós sabemos que o pessoal ali tem a cisterna, que pega 18 mil litros d'água, é a cisterna cheia e duas, três torneiras no quintal derramando água. Eu tenho muito conhecimento desse problema. Então, aproveitando que a bomba estava com problema, eles aproveitam para dizer em verdade na rádio. Mas aí cabe a Vossa Excelência, ou a gente também, como tem um conhecimento, chegar na letra da gente e dizer que não é verdade o que está acontecendo, que o governo está abastecendo de acordo com o gasto, né? E não está deixando ninguém passar sede. Isso é de grande importância. Isso é, eu ouvi também a entrevista e já estava anotado, ponteado para falar aqui, e vou também, se eu for dar entrevista hoje, eu vou falar para aquela população que isso não é verdade. E por último aqui eu deixei aqui para falar do Campeonato Ribeirinho e agradecer a Bahia ali, parabenizar a Bahia pela organização, bem organizado mesmo, sem a sua presença lá, mas está bem organizado. E dizer os colegas, dizer Fabiano, que Vossa Excelência antes do Campeonato Cheio, agora lá foi avaliado, colega Valério, não estava lá, até eu senti a sua falta lá, mas foi avaliado em mil e poucas pessoas, vamos dizer que estão em 700, porque eu nunca vi juntar ali. O lugar ali em Glória não existe lugar. Nenhum campo aqui está junto a gente, que nem quando tem campeonato também naquela região. Quando eu cheguei lá, eu fiquei absurdo. Eu andei dificuldade procurando lá para se encontrar com o colega Valério, que o seu time estava jogando. Muita gente. Avaliaram aí mil e poucos pessoas. Mas aí, vamos dizer que a 700 ninguém tem a contagem. Agora, também aqui, fazer um pedido ao colega Valério. Que até eu citei o nome de Vossa Excelência lá, né? E disse que ia pedir para Vossa Excelência conversar com as pessoas que faz frente, que vai à diretoria do Interjovem. Que as coisas se resolvem com diálogo, as coisas se resolvem com conversa. Não é na brutalidade, na tora. Com o menino que estava na mesa representando o Sérgio Bahia, queria até vir embora, que teve algum diretor do Interjovem querendo virar a mesa por cima dele, querendo bater nele e levar as bolas do campeonato. Eu disse que ia conversar com o Vossa Excelência, não tive até discussão, teve um que me alterado lá, bateu na mesa e tudo. Eu disse a ele que quem estava representando o Interjovem era o colega Valério. Então eu ia passar esse problema para o colega e conversasse com eles, porque isso ali é um campeonato que quem está fazendo esse campeonato são os clubes. Então que os clubes dêem exemplo. E ninguém está ali para apanhar, que nem o Sérgio Bahia está ali para organizar, não apanhar. Né? Tem um campeonato tão bem falado que foi fechado, colega Fabiano. Mesmo sendo do município, não pode jogar lá naquele campeonato. Está dando vez a todo mundo, está todo mundo falando do bem desse campeonato. E uma equipe ou duas chegar aquele dia, mesmo que está organizando, é mesmo que está patrocinando, está pagando, querer bagunçar. Eu disse que ele ia trazer esse caso para a Vossa Excelência, e Vossa Excelência conversaria com ele lá, porque a gente quer fazer bonito, a gente não quer fazer um campeonato para ficar lá, por lá vou bagunçar, deu briga. Na verdade, a gente quer fazer e terminar bonito. E aqui, quero dizer aos colegas que domingo já é a semifinal, aí tem a final, e os colegas quiseram ajudar para a gente dar premiação. Fica à vontade. Foi pedido a cada um vereador aqui, eu sei que o colega Fabiano está sem luta também, tem a despesa, mas se quiser ajudar, estamos aí.
Eu vou dar uma ajuda.
Estamos aí, rapaz, porque a premiação já está. Se você não quiser passar aqui para o vereador, o Sérgio passa para o Sérgio Bahia, que ele é organizador. Então, quero aqui que Deus abençoe a todos e até para a semana, se Deus quiser.
Acabamos de dizer, vereador José Alberto Santos, com a palavra Carlos Nascimento Melo.
Primeiro, eu quero aqui agradecer a Deus
por mais um dia de vida. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa aqui presente, em nome de Reginaldo Alves, Manuel, Tony Serra, site Chico Sabe Tudo, Salles Região Destaque, Nino Clá, da Ecos Publicidade. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham via online. Quero cumprimentar o coordenador de esporte, Sérgio Bahia. Cumprimentar aí o Índio, Genelso. Em seu nome, espero assim estar cumprimentando todos os homens. E como no próximo dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, que aqui na casa é em sua maioria, eu quero estar assim parabenizando a todas as mulheres, tanto aqui da casa, aqui que está presente, como todas as mulheres do município de Glória, que tem aí um dia 8 de março, com o Dia Internacional das Mulheres, que todas sintam-se agraciadas e abraçadas por esse vereador. Senhor presidente, eu não queria estar aqui sendo um pouco repetitivo, porque nas minhas andanças no município é o que eu mais ouço, é a questão das estradas. Mas hoje, pela manhã, recebi uma notícia até triste, porque uma das nossas patrol do município, teve uma pane elétrica e que essa pane só é resolvida com as pessoas autorizadas a vir fazer essa manutenção em uma das máquinas, em uma das patrol do nosso município. Mas segundo fui informado que já está chegando aí para consertar. E eu espero que essa manutenção que está sendo feita na outra patrol seja assim feita o mais rápido possível, porque eu acredito que não só eu, como os demais vereadores aqui presentes, ver os reclames da nossa população. E eu fico muito preocupado com isso, porque as estradas do jeito que estão, se der uma chuva que nem deu ano passado, eu acredito que nós vamos ficar aí um bom período sem aula, porque a estrada está péssima, a estrada está intrafegada. Outra coisa que eu até concordo plenamente com o vereador Valério é quando se trata lá do poço artesiano lá do Povoado Gato. Deixar aqui claro que esse poço ainda não pertence ao município. Esse poço ele não está no comando da prefeitura, não. Ainda esse poço está no comando ainda da SERB. Se o poço tivesse sido perfurado, tivesse dado uma água de boa qualidade, tivesse instalado, aí sim, era que ele viria a passar para o município. Para que não ficar essa dúvida, principalmente no meu querido povo do Gato, essa dúvida de que a responsabilidade é do município. Não. Deixar claro aqui que a responsabilidade daquele poço ainda não é do município. Ainda é da SERB, que não foi instalada e que não foi passada para o município ainda. Porque o município, nobres colegas, tem a preocupação de fornecer uma água de boa qualidade, não só para o pessoal do Povoado Gato,
mas também para os demais povoados. Haja visto que na sessão passada foi falado aqui sobre a bomba lá do povoado Gato que tinha queimado. E quando foi na terça-feira à tarde que eu saí aqui da sessão, o pessoal da Secretaria de Agricultura já estava lá colocando a bomba no local, aonde na terça-feira à tarde já foi estabelecido o funcionamento de água, o abastecimento de água para aquele povoado. Então, aqui desde já agradeço o empenho do secretário Gilvão Lisboa, da secretária Paula, de Infraestrutura, por ter dado assim agilidade e ter consertado o mais rápido possível. Outra coisa aqui, pessoal, eu não gosto, particularmente, eu não gosto de estar acompanhando grupo de WhatsApp, porque eu acredito o seguinte, que o vereador que se preza, ele não vai ficar fazendo discursos ou badelas em grupo de WhatsApp. Eu prefiro buscar ver a situação que o grupo está discutindo, não interfiro e vou buscar as respostas que a população de Glória tanto espera, principalmente os atletas, que é a iluminação das quadras poliesportivas do município. Agora, ficar botando críticas, dizendo que a gente aqui não cobra, nós cobramos sim. Eu acredito que todos os vereadores têm a responsabilidade e o compromisso de cobrar. Agora, também não adianta a secretária de infraestrutura comprar a iluminação, colocar em uma semana e aguentar aí uma semana e na próxima semana queimar novamente. Eu acho que tem que fazer um estudo da voltagem da energia que está passando para a quadra, ver se realmente o problema está nessa fiação, para que venha fazer assim um trabalho bem feito, que não venha ser, que a lâmpada não venha queimar durante uma semana. Porque eu acredito que o tempo útil de duração de uma lâmpada, ela não é de uma semana. Então, fazer um trabalho que nem foi feito no Olho d'Água de Souza, para que não venha ficar se repetindo essa conversa de lâmpada queimada em quadra de esporte. Falando em quadra, eu quero aqui...
Colega Cosa. Pois não. Colega, eu quero avisar aqui os colegas vereador que no término do meu discurso com o Fernando Garcia, o policial já recuperou a moto. Estou com o tiro com o bandido lá, pegou o bota, pegou o bandido, mas já está indo para cá. Será só isso, colega. Obrigado.
Que bom, vereador Beto, que boa notícia. É que nem diz o amigo Gil Leal, bandido bom é bandido morto. Então, eu acho que a família desse, tanto o dono da moto como a sua família, eu acho que está feliz em ter a sua moto, o seu meio de transporte de volta. E como eu ia falando aqui, se referindo em quadra, eu quero aqui falar especial para o pessoal da Brasília de Jante 1 e do pessoal da Baixa das Pedras, pessoal do meu povoado Baixa das Pedras, que sempre tem cobrado desse vereador, eu acredito que também do presidente da casa, Gilmar Pereira, em relação à continuidade da construção da quadra da Grovila Jusante 1 e da quadra do povoado Baixa das Pedras, no meu povoado. Aonde as mães de família ficam perguntando, vereador, quando é que nós vamos ter a satisfação de fazer um São João, uma brincadeira aqui, uma quadrilha dos nossos alunos nessas quadras? E eu, tomando a preocupação, fui até o prefeito para tentar buscar a resposta. E
Eu quero deixar aqui claro, pessoal, que a empresa que ganhou a licitação, eu acho que essas empresas, elas não têm compromisso de vir aqui para o município de Glória participar de uma licitação com interesse de terminar, de pegar e terminar a obra. Eu acredito que eles vêm com interesse só de pegar o dinheiro. Porque as quadras, a empresa que pegou a licitação das quadras, fizeram a estrutura, fizeram o alicerce, fizeram a estrutura, pegaram a primeira parcela e, ó, foram embora. E aí o prefeito, tendo a preocupação, já destratou esse contrato com essa empresa, já fez o estudo, análise de custo, já encaminhou para a Caixa Econômica Federal e está esperando a Caixa dar uma decisão para fazer uma nova licitação para que venha terminar essas quadras. Porque os menininhos, as mães de família, as criancinhas estão doidos, louco que essas quadras venham a ser terminadas para que venha fazer o seu São João, a sua festinha da escola, a sua quadrilha nessas quadras. Inclusive, eu mais o vereador Marcelo Gomes sempre gosta de estar lá na Grovila 1 brincando lá junto com as crianças. Pois não, vereador Marcelo.
Vereador Coca, eu quero...
Vereador, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por ter trazido aqui esse assunto aqui à casa e dizer também, assim, das minhas visitas à Grovila 1, o quanto eu tenho escutado também as cobranças do nosso amigo lá. Eu percebo que Vossa Excelência, também assim como eu, logrador da Água dos Coelhos, Grovila 1, 2 e 3, a gente está sempre presente e ouvindo os aclames do povo. E na questão do tocante empresa, licitação, e chamar aqui a atenção também aqui, que nós possamos também discutir, não sei juridicamente como nós podemos fazer, porque tem que ter alguma coisa para punir essas empresas, para punir essas pessoas que vêm para cá ganhar licitação e até mesmo vender. Tem umas equipes aí que vêm para a licitação para depois de ganhar a licitação passar para alguém, vendendo eu entendo que são empresários que não têm compromisso nenhum com... tem que ter uma forma de fiscalizar, tem que ter uma forma de punir, ou até mesmo de fazer algo diferente com essa empresa do nosso município. Aí nós temos problema também com a questão do ginásio de esporte da Quixaba. O ginásio de esporte falta muito pouco para ser concluído, e nas medições que o engenheiro da Caixa vai, nós sabemos que essas emendas federais, são retidos na Caixa Econômica, quem paga são a Caixa, através de medições, e paga só o que está sendo feito. No caso da Agrovila 1, o bom é que o dinheiro está retido na Caixa, tem que fazer tem que destratar, licitar, né, todo esse processo. Mas o que eu acho interessante é que também, em alguns momentos, a burocracia que a Caixa Econômica faz quando vai medir, diante do orçamento, diante do que tem, do que foi feito, muitas vezes se faz até algum acordo, mas quando chega lá o cara da casa, o engenheiro emperra e a empresa acaba por não receber também. Então, assim, que a gente possa discutir isso mais adiante, até para prevenir questões de também esse pessoal vir para cá, ganhar a licitação e que a casa também possa também dar andamento, né? Porque tanta burocracia para às vezes resolver uma coisa que é fácil resolver.
Colega, para concluir.
Aí olha essa parte, viu, Paulo?
Vamos tentar cumprir o regimento interno da casa. O colega está na tribuna, tá, quando é solicitado, pedindo a parte, tem que ser. O regimento interno da casa é bem claro, 2 minutos só, mas às vezes passa 5 minutos, está difícil.
Obrigado, vereador.
Não é só com você, não, viu, colega?
Obrigado, vereador Marcelo, pelas suas colocações. Eu acredito, vereador, que algumas, não são todas, mas algumas empresas que vêm participar de licitações aqui em Glória, é que nem disse o nobre colega vereador José Manuel Braz, da ZEC.
eles vêm só atrás de ganhar dinheiro, de lucrar. Às vezes, quando ganha a licitação, terceiriza para outras empresas e não termina a obra. Porque, Marcelo, você pode ter certeza que o nosso prefeito, o prefeito Davi Cavalcante, ele tem preocupação, sim, que todas essas obras que estão iniciadas no nosso município, que elas venham a ser terminadas o mais breve possível, porque o prefeito Davi tem compromisso com o povo de Glória. Outra coisa que eu quero aqui me referir, nobre colega Missão, é sobre essa preocupação que todos nós aqui temos do retorno dos carros da área de saúde. Porque nesse último final de semana eu tive que pagar 2 fretes, porque eram famílias humildes, pessoas que vivem de Bolsa Família, que não têm condições de pagar um frete. Haja visto, é bom deixar aqui claro, que na minha região tem um carro que faz esse percurso com essas pessoas que precisam ir ao hospital na Alves de Souza. Mas no momento o carro não se encontrava. E aí, quando o carro não se encontra, já sabe o que é que acontece. Bate na porta do vereador. Eu acredito que não só na minha, acredito que na porta do vereador Paulo Gomes, que é também próximo, e da do vereador Dorival. E quando não é eleitor de Gilmar Pereira, que vem bater aí na porta do gabinete do vereador para pagar o frete. Então, essa é uma... É mais uma preocupação do vereador Coca de Zé de Henrique. E aqui quero parabenizar meu amigo Tássio Castor por ter concluído mais uma graduação, dessa vez em bacharelado em Direito, a qual eu parabenizo. E mando aqui um abraço a todos os meus queridos povo de Glória e dizer a todos que sempre que puder, venham a essa casa, porque aqui é a casa de vocês, aqui nada mais é do que a casa do povo. Venham acompanhar o seu vereador de perto, para ver, fiscalizar e ver o que o seu vereador faz aqui nessa casa. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.
Calão, já vi a palavra do vereador Carlos Nascimento Santos Melo, com a palavra Marco Alexandre Almeida Santos.
Senhor presidente, colegas vereadores, saudar os colaboradores aqui da casa, saudar a imprensa, em nome da equipe de Chico Sabe Tudo, saudar Manuel Alves, Regimaldo Alves, Salles, Dino Flá, saudar a população presente, meu amigo Naldo, saudar Santo César, Iudo, enfim, todos sintam-se saudados. Até achei bom o nosso líder ter chegado para ouvir o discurso. Vereador Paulo, Vossa Excelência, que tem mais contato, está mais a par da situação dos reassentados, né? Aí teve aquele movimento na usina de Itaparica e agora alguns problemas estão acontecendo por causa da Codevasf. Eu estive no final de semana em contato com alguns reassentados e eles me explicaram mais ou menos como é que está a situação, né? Segundo eles, as chaves das EBs, né, foram entregues e eles estão operando as bombas, né, em alguns locais. Eu, como funcionário da CHESF, eu estive de trabalhar ontem, voltei da folga ontem, né, fui trabalhar. E
como Vossa Excelência sabe, a gente esteve lá em Itaparica e muitos daqueles funcionários dali são colegas e me viram lá e ontem eu fui chamado pela gerência para conversar, né, para saber se eu tinha alguma informação a respeito do que está acontecendo. Porque com relação à derrubada da torre lá em Rodelas, da LT lá, que inclusive foi normalizado só ontem à noite. E eles ouviram o discurso de Vossa Excelência também, e o que eles me disseram foi o seguinte, que a chefe está sendo penalizada por um problema que é da Codevas. E que é preciso que a liderança do movimento, que eu acredito, assim como eu, aí acho que todos a intenção é essa, é chamar a atenção para o problema. A torre foi derrubada para chamar a atenção para esse problema que está acontecendo nos perímetros irrigados. Mas é preciso que alguém diga, né? Que alguém fale, ó, isso aconteceu porque nós estamos passando por essa situação. Né, o perímetro irrigado está sofrendo com essa falta de água, essa falta de atenção, foi liberado um recurso de 40 milhões de reais. Então eles esperam do movimento, Paula, que eles digam que isso é um problema que está sendo criado pela Codevas. Porque eu, sinceramente, na minha conversa lá, Valéria, só falei que não tinha conhecimento. E realmente eu não tenho conhecimento. Certo? É de quem tenha sido, de quem foi, de quem não foi, né, eu não posso entrar nesse detalhe. Só sei que a conclusão de que eles chegaram a ouvir o discurso de Vossa Excelência da semana passada é que eles acham que a torre foi derrubada por causa do problema da Codevas. Enfim, o que na verdade eu acredito que também seria o ideal é chamar a atenção e dizer isso está acontecendo, essas movimentações estão acontecendo, porque o reassentado está sofrendo com os problemas do perímetro, né? Enfim, nós temos aqui, colegas, o problema que vai se tornar muito sério, Bezeca, aqui na casa, que é o problema da embalagem. A gente tem visto essa batalha em Paulo Afonso e me espelhando e olhando lá, analisando aquela situação de lá, nós também vamos enfrentar problemas aqui, olha. Porque ontem seria a votação lá, o governo não mandou o projeto, porque iria sofrer uma derrota flagorosa, e eu pergunto, na verdade, quem sofre a derrota, é o governo ou a embasa? Não é? Qual é o vereador que vai se colocar contra a população? A população encheu a Câmara, levou faixa. E a gente tem um impasse de uma taxa de esgoto que acaba não sendo alçada da Câmara. É um projeto estadual. É uma lei, um decreto estadual. Então, será que a população vai entender essa situação? A gente não tem, por mais vontade política, por mais vontade como cidadão que nós tenhamos de reduzir essa taxa, a gente não tem como fazer isso. E no momento, ontem eu tive aqui uma reunião à noite com o pessoal do Lions para a gente falar sobre isso. Enquanto isso, a gente não tem uma empresa, já que a gente não der essa concessão à Embasa, quem vai assumir o serviço? A prefeitura não tem condição de assumir o serviço. Então estamos num impasse que vai exigir dessa casa, exigir do governo, muita conversa e também envolver a população e trazer todo mundo para essa discussão. Porque muitos podem pensar, para a oposição está simples. Porque o governo manda o projeto e a gente vota contra e está tudo dentro da normalidade. Para a situação, não é tão simples. Porque é votar contra o governo, a favor do povo, cria-se um problema político. Então, a gente tem que pensar de forma que a gente resolva essa situação e não se disponha com a população. É complicado.
O Craio falou sobre a concessão, né?
Isso, sobre a concessão. Porque essa concessão, a discussão em Paulo Afonso é a mesma daqui. Tá bom, a gente vai conceder, dar a concessão, mas a gente não vai querer que você cobre 80% de taxa. O povo não vai querer. A gente não vai querer que o serviço seja da mesma forma, que nós só tenhamos uma bomba, por exemplo, e que quando ela quebra o município, a cidade fique sem água. A gente quer que você tenha duas. Né? A gente quer, tudo bem, vamos pagar uma taxa de 40%, mas a gente não quer que o esgoto seja jogado para o rio, como está sendo. Então, tudo isso vai fazer parte dessa pauta. E...
Eu concordo plenamente com a palavra de Vossa Excelência. E fui, eu estava por dia, a gente combinou de fazer a reunião para discutir esse projeto, né? Os colegas vereadores não compareceram, os presidentes de comissões não compareceram. E eu acredito o seguinte, esse projeto que Vossa Excelência falou, está difícil de ser aprovado pelo Estado. E quando convoca as comissões não vêm para discutir. E outra coisa, eu sou base, mas eu também não vou votar do jeito que o correto está ali. A gente tem que, nós na comissão, marcar mais uma vez, e quero que o colega presidente de comissão assuma seus compromissos, venha para a hora marcada, que são de respeito com os outros colegas, a gente marca, eles não comparecem, não vão participação, e que nós, nessa discussão, que a gente processa a embasa também, que a gente discute junto com a gente, e ver qual é o compromisso que a embasa vai assumir diante da gente. Ter um projeto, que o negócio que a gente falou, difícil de ser aprovado, sem que tenha discussão, né, correta. E quero pedir aos colegas que agradeçam o presidente, que toma atitude sobre nós da comissão que assumimos nossos compromissos, e que marche novamente, e que venha para discutir esse projeto, que já está atrasado. Esse projeto já está participando aqui nessa casa. Já desde o ano passado aí. E precisa ser votado. Agora, ser votado como? Sem discutir? Né? Então acredito que seja marcado mais, baixa submissão seja marcado mais uma vez, e que peça o esclarecimento de todo, colega, e que nós vamos discutir e ver como é que vamos aprovar, ou se não vamos aprovar.
Colega,
entendeu, colega? É só isso, colega. Muito obrigado.
Eu que agradeço Vossa Excelência a parte, eu acredito que isso não vai ser só em reunião de comissão que a gente vai ter que tratar não, viu? A gente vai ter que ampliar o leque de discussões aí. E com relação à reunião de ontem, eu até peço desculpas. Colegas, porque realmente passou pela minha, e eu nem não lembrei. É quando foi às 10 horas, o colega Valério me mandou uma mensagem, já estava em outro compromisso em Paulo Afonso, ia trabalhar meio-dia. Mas já, eu até me desculpo com outra referência. Bem, com relação em base, inclusive eu vou ver os desdobramentos que vai ter em Paulo Afonso para que a gente possa aproveitar alguma coisa e traga para cá, né? Pois é. Com relação ao assunto que o colega Zé Manuel Vez falou, o Banco do Brasil, a gente reforça essa reclamação, o colega Zé Manuel Vez, inclusive um gloriense foi tirar o dinheiro em Paulo Afonso, foi assaltado, né, Lídio? Foi tirar o coitado da foi aqui, não tinha, foi a Paulo Afonso tirar o salário e foi assaltado. É, então, a gente fica preocupado.
Exatamente.
Pois é, Maria também, que trabalha aqui, né, na casa. Foi a Paulo Afonso, foi tirar o dinheiro aqui no dia, foi a Paulo Afonso, foi assaltado. Então, a gente reforça aí essa reclamação. Eu ouvi ontem algumas pessoas e hoje pela manhã reclamar e pedir que eu passe aqui na casa sobre a orla, né? Além do problema das baronesas, que infelizmente é inevitável, hoje mesmo está infestado de baronesa lá. É na Quixaba, tem áreas que a gente não vê nem o rio, só com baronesas. Também a orla, a área de lazer, a maior área de lazer que a gente tem na sede do município, está com problemas de limpeza pública, Gilmar. Nas calçadas, o mato está tomando conta, na própria área do rio tem o mato tomando conta, inclusive já tem alguns comerciantes que estão fazendo a limpeza por conta própria. Então, pedi para mim trazer esse pleito até a Câmara para o governo tomar conhecimento e poder fazer o trabalho de limpeza na orla. Com relação às baronesas, a gente já falou a respeito aqui, os colegas já falaram a respeito, e a gente espera que o governo possa mandar realmente essa máquina para ajudar na limpeza do rio. Com relação ao esporte, eu ainda não tive a oportunidade de ir ao brejo e nem no Campeonato dos Ribeirinhos. Espero acompanhar a semifinal de um e a final do outro. São os próximos dois domingos. espero estar presente lá. Com relação às quadras, o colega Coca falou com propriedade aqui, Coca, eu acredito que essa questão deveria ter sido acompanhada por fiscais. Né? Quando eu, na legislatura passada, solicitei aqui o projeto da construção do estádio, que inclusive não foi enviado, justamente para isso. Quando você faz um projeto de uma quadra, Fabiano, é preciso que, certamente, nós temos ali no projeto qual é a bitola do fio, né? E o fiscal tem que estar ali para ver se realmente aquilo está sendo cumprido. Porque senão a gente passa por essa situação. E a fiação não está aguentando e fazer um retrabalho que fica com ônus para a prefeitura. Né? Então, esse é um problema de várias quadras dentro do município. Inclusive, a do Olho d'Água que estava aqui foi feito um trabalho de substituição da fiação e está normal. Então, é preciso que haja fiscalização nas próximas construções de quadras para que isso não venha a acontecer. Ainda com relação ao esporte, eu estive na Serrota, no último final de semana, acompanhando lá um evento esportivo que o pessoal organizou, e quero agradecer lá o pessoal, a dona Júlia, a toda a família, aos meninos lá da Lagoa do Negro, que também estavam por lá, que fizeram um evento, depois a gente se confraternizou lá, e foi muito produtivo, foi muito bom estar ali no convívio daquelas pessoas. O colega Coca também, assim como outros colegas já falaram aqui, sobre as estradas. Vossa Excelência tinha marcado aí uma visita às estradas na última sexta-feira. Foi feito, presidente?
Foi não, né?
Eu até, assim, achei que tivesse sido feito, porque a gente teria aqui alguma resposta com relação a esse caso. Sobre os grupos de WhatsApp, Coca. Pois não.
A visita estava marcada na sexta-feira porque... Em relação, você tratava do... Aconteceu os problemas com o pessoal refletado, né? E o colega Paulo Gomes e o colega Dorival tinham uma audiência no fórum, não foi, Paulo? O prefeito, com a promotora e com o juiz. É tanto que eu tinha marcado com o prefeito em Paulo Afonso, fiquei esperando por ele até 8 horas da noite, que lá demorou essa audiência. Por isso não foi feito essa visita.
Ok, presidente. Com relação ao que eu estava falando dos grupos de WhatsApp, né? A gente participa desses grupos, ouve aí as reclamações, o Valério, o Beto, todos aqui acho que estão no grupo. E a gente às vezes recebe reclamação, Coca, de que ó, o vereador está ouvindo e não falou nada. Então, é mais uma forma da gente ter o contato com a população, de ouvir, de ser cobrado. Né? Mas às vezes as pessoas que estão ali não sabem de quem cobrar, né? Às vezes vocês estão muito preocupados em apoiar o esporte, mas não ajeita as estradas. As estradas não são da alçada do vereador. O vereador pode solicitar, ele pode reclamar, mas a gente não tem como consertar uma estrada. A gente tem que estar aí pedindo ao governo, que é quem tem máquina, quem tem recurso, que tem a caneta para assinar essas liberações, né? E essa questão do apoio ao esporte a gente faz individualmente porque cabe no bolso de cada um. Mas uma recuperação de uma estrada, uma hora de patrol de R$130, né? Fica difícil. O governo tem condições de fazer mesmo. E a gente tem que estar esclarecendo e até orientando as pessoas, conscientizando as pessoas do que é o papel dessa casa, do que é o papel dos vereadores. Com relação ao poço do povoado Gato, me surgiu uma preocupação muito grande aqui agora, porque desde sexta, desde sábado, algumas pessoas têm mandado mensagens para mim, para o vereador Valério, para que a gente vá lá experimentar a água. Que eles estão bebendo a água do poço, Bezeca, dizendo que a água está boa. E agora me chega aqui a informação de que a água é rica em chumbo. Quer dizer, ela não é salgada. Aí o nego está tomando essa água com chumbo. É pior ainda. Então eu já não vou beber a água. O pessoal chamou lá e disse, o gosto da água está boa. Mas o que foi dito aqui é que a água é rica em... passa do limite de chumbo na água. E isso é muito prejudicial à saúde. Então é preciso que alguém isole o poço ou informe a população de que essa água não pode ser consumida. Né? se a SEB abriu o posto e deixou lá, é irresponsabilidade de quem deixou aberto e deixar o acesso aberto para que as pessoas possam usar água. É? Então me causou essa preocupação e é preciso que a gente veja essa situação. O Valério já reforçou aqui o pedido para envio do relatório e a gente precisa desse relatório quanto antes, agora ainda mais. É, sobre essa questão da segurança, a gente teve aqui primeiro o lamento, né, de ter acontecido mais um crime no município, um assalto, um roubo de uma moto. E também depois tivemos o alívio de dizer que a moto foi encontrada, mas também temos a triste notícia, porque é uma vida, porque parece que um dos ladrões perdeu a vida, Valéria. Foi. Segundo o consta, parece que então é uma sequência de que acaba sendo o lógico. O cara vai roubar, a polícia vai fazer o papel dela, é recebida de forma violenta, acaba respondendo da mesma forma e alguém acaba perdendo a vida. Uma sequência que a gente preferia não nem começar, né, com o roubo. Mas, infelizmente, a gente acaba tendo essas notícias. Conforme aqui a solicitação, a sugestão aqui dos colegas, colega presidente, vamos chamar o cachorrão para conversar, né? Vamos convocar o cachorrão para que ele possa dar uma conversada com a gente aqui, para a gente estar reforçado na segurança do município. O comandante, que é popularmente chamado de cachorrão, tem sido muito elogiado, né, pela população de Paulo Afonso, pela população da região. Então, para mim, seria uma satisfação elogiar ele aqui também, se ele demonstrar esse trabalho, esse bom trabalho aqui no nosso município também. Então, a gente pode organizar isso aí, eu tenho certeza que ele vai atender o pleito aqui dessa casa. Finalizando, eu quero desejar aos colegas vereadores, a quem nos ouve pela internet e que nos assiste agora também, né, que agora tem vídeo, desejar aos colaboradores da casa, à imprensa, aos senhores e senhoras que estão aqui no plenário, uma boa terça-feira, uma boa semana, que Deus nos abençoe.
Agora eu desejo ao vereador Marco Alexandre, agora com a palavra, Admiro São Francisco da Silva.
Oi. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer ao nosso bom Deus por mais uma sessão, com paz, saúde. Quero aqui cumprimentar em nome da mesa todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar a imprensa, Reginaldo Alves, da RBN, Salles, Tony César, Nino Flá. Quero aqui cumprimentar Arnaldo, Zé Mário, o Índio e a todos que se encontram presentes. A sessão de hoje foi uma sessão produtiva. Para mim foi uma das melhores sessões, pois tratou de vários assuntos: educação, segurança pública, falou sobre água, que é agricultura. E uma das mais importantes para mim hoje é a segurança pública. A política pública tem que ser tratada com muito zelo e muito cuidado. E nós, como vereadores, temos a responsabilidade de procurar de uma forma mais grandiosa. Porque falar, apontar, delegado tem que fazer isso, delegado tem que fazer aquilo, é bom, mas nós temos que fazer de forma diferente. Procurarmos juntarmos legislativo, executivo, se possível, o judiciário, e tentar ir até a Secretaria de Segurança Pública para tentar, porque hoje a situação no município é difícil. Da forma que foi assaltado um, podia ser um de nós. E aí fica difícil, irmão. Eu creio que a segurança pública hoje é um dos assuntos mais importantes do município.
Também estive na Quixaba, mas meu vereador Marcelo, o prefeito, a equipe da infraestrutura, Genesi, secretária Paula Campos, lá visitando e olhando sobre a iluminação pública. Não só lá, como em todo município, eu tenho ido e visto a situação. Hoje a iluminação pública em Glória precisa muito. E aí, o que está entrando hoje? O royalty hoje chega a 39 mil. A iluminação hoje já chega a 90 mil. E aí, temos necessidade de iluminar, também temos necessidade na saúde, onde o próprio vereador Valério, que até nos ajuda ao governo, quando ele fala que o governo está acabando com o SUS. E hoje, somos a atenção básica dentro do município de Glória. E ainda trata mais, com média e alta complexidade. Ele mostra, de uma forma, que o gestor está fazendo o máximo na área da saúde. Porque como é que o governo federal está tentando acabar a saúde e o município de Glória hoje, na saúde, eu não vou dizer que é de excelência, porque falta muito para ser de excelência, mas está tentando a cada momento melhorar. Até o secretário da Saúde, Flávio, quero aqui parabenizar, porque esse vereador que vos fala sempre procura a cada momento ir atrás das reivindicações feitas pelo povo do município. E essas reivindicações, eu vou atrás. Da mesma forma que ele fala na saúde, eu fui na cestinha ver sobre o problema da água. E aí você poderia dizer, mas na cestinha você não tem voto. Não, eu sou um vereador hoje de Glória. Não sou vereador de A, B, C e D. Sou vereador do município. A partir do momento que me colocaram, assinaram, você é vereador de Glória, eu sou vereador de todo o município e tenho como responsabilidade de tratar do município, não isoladamente de cada área. Também falou aqui sobre o trator, o vereador, mas aqui nessa casa já entrou a PPP, a participação pública e privada, onde pode as pessoas se juntarem e procurar para usar a PPP, que a participação pública e privada só entra com uma porcentagem. E aí os agricultores de pequeno porte, poderia inserir nessa PPT. Também eu tenho muita preocupação com os VACs, os agentes de saúde comunitária, que é um problema hoje dentro do nosso município e até hoje não ainda repassado o dinheiro dos VACs, o governo federal. Eu queria pedir a vocês, a todos, as nossas excelências, para ver o que podemos fazer. Como chegar ao governo federal para tratar desse assunto? Porque hoje o problema no município de funcionário público são os atos. Porque o restante já começaram a pagar em dias, a fazer o papel, que é a obrigação, né, de todos, mas é o correto. Funcionário tem que ser pago em dias, porque ele tem no seu planejamento seus débitos e tem que ser sanado, porque senão o problema fica maior, começa o júri e a multa e termina as pessoas fazendo da sua vida um ninho, um rolo compressor, ele vai e volta e não termina a pagar seus débitos. Quero aqui também avisar, me pediram sobre a vaquejada de sexta, vai ser sexta e sábado, na Agrovila 5. Pedir também Secretaria Municipal da Educação, pediu para informar sobre um programa de formação pela escola, o FNDF, que é esse programa, é um programa continuado, que oferta cursos modular na modalidade à distância.
tem por objetivo contribuir para o fortalecimento de atuação dos agentes e parceiros envolvidos com a execução, monitoramento e avaliação da prestação de conta e o controle social dos programas de ações educacionais financiados pelo FNDE. Eu já fui um dos primeiros que me inscrevi, porque eu tenho essa preocupação de tratar da educação com excelência. Porque eu acho que a educação, nós como vereadores, temos que participar desse curso, porque vai dar capacitação para poder responder aqui na tribuna o que vem sendo reivindicado. E você, com esse conhecimento, você traz mais um conhecimento a mais na nossa legislatura. Lá são 9 módulos, vai ocorrer durante 45 dias. É, tem competência básica, SENAI, PTF, FUNDEB, que é um dos assuntos que mais bate nessa casa, CIOP, que é o controle social, PDDE, que é um programa direto de dinheiro na escola, o PLI e o censo escolar, que acontece no ano, vai acontecer no ano 2018. Pediram para dizer que só precisa levar documentação, cópia RG, CPF, cópia de história e diploma de ensino médio e o comprovante de residência. Não só para os vereadores, como para toda pessoa do município. Também quero adiantar aqui um dia muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher. E esse vereador respeita muito, que eu venho aqui, vai ser na quinta-feira, até nessa casa foi pedido para fazer o pessoal da saúde. E aí, a mulher é um símbolo sagrado, a imagem da perfeição que cria a vida e, se preciso for, também a dor. Como mãe, semeia a esperança, que ilumina o caminho dos filhos. Na imagem da esposa, é a perseverança, a base da família, onde o seu amor se irradia. Sua força, inébria, e antes de mulher, seu título deveria ser de rainha. Feliz Dia Internacional da Mulher. Esses são os votos do vereador Missão de Doutor.
Acabando de ver a vereador Missão de Doutor, a palavra do vereador Leonardo André Espaço, Paulo Gomes de Oliveira.
O colega vereador, o vereador Paulo Gomes pediu para usar aí, porque foi tratado aí o assunto em relação ao ressentado com a chefe, ele vai... Pode ir. Todos estão de acordo, né? Pode ir.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa falada, escrita, digital, agradecer a deferência do colega Valério por se manifestar favoravelmente ao uso da minha fala, mesmo eu tendo justificado meu atraso, tive um problema sério com o carro, acabei chegando só às 10 horas, mas vários assuntos foram abordados aqui nessa tribuna hoje, e hoje, nesse exato momento, eu não vou tratar das questões apenas do município, porque nós temos um assunto de uma gravidade ímpar acontecendo no reassentamento da Parica, nos estados de Bahia e Pernambuco. Nós tivemos, semana passada, os serviços de operação e manutenção que fornece água para irrigação e para o consumo humano de todas as agrovilas do reassentamento baiano e de Pernambuco, que envolve 10 municípios, 7.500 famílias e 40 mil pessoas. Responsabilidade essa que é da União, através da Codevasf, e, em contrapartida, também da CESF, porque continua tendo
pendências, principalmente na área fundiária, por ocupações que deviam ter sido efetivadas quando da titulação que a chefe efetivamente executou e transferiu para os assentados sem fazer a devida desocupação. Me parece que apenas o perímetro irrigado de Glória, ao qual eu moro e resido, tem um documento formal que obriga que a chefe faça o cumprimento dessas desocupações. Na última quinta e sexta-feira, nós, por decisão em assembleia lá na cidade de Rodelas, do lado baiano, e os companheiros lá de Pernambuco, também em assembleia lá em Comandante, tomamos uma decisão e colocamos em prática. A primeira seria acionar a Justiça Federal através da Procuradoria-Geral da República, aqui em Paulo Afonso, que tem como comarca o município de Glória, de Rodelas e de Abaré, e a Justiça Federal da cidade de Juazeiro, de Petrolina e de Serra Talhada. Tivemos uma reunião inicial a pedido da procuradora com o juiz federal. Lá já corre um processo nesse sentido, que já tem algum tempo, e que o juiz se comprometeu em dar uma sentença para essa questão. Segundo ele, não disse a favor de quem, mas assumiu o compromisso de julgar e de dar uma decisão judicial ainda essa semana para essas questões que envolvem o reassentamento de Taparica. Mas, para que a gente não ficasse morrendo de sede e que não tivéssemos prejuízos extraordinários na área de produção, nos lotes irrigados, os produtores tomaram a decisão de operar o sistema por conta própria e, dentre essa decisão, entrando entre 2 a 3 horas no horário de pico, horário esse que nem os reguladores de energia, nem a Codevast e nem a CESP quer ouvir falar em operação de perímetro irrigado nesse horário. E essa foi a decisão que tomamos, e hoje todas as vezes estão ocupadas com os reassentados se revezando e fazendo a operação do sistema de 10 da manhã às 8 da noite, porque o horário de pico inicia às 6 horas. Com essas duas ações que nós entendemos que chamará a atenção do governo federal, e mais adiante eu vou colocar o que está acontecendo em Brasília, um fato isolado que não sabemos ainda por quem, fora da área do perímetro irrigado, lá próximo à barragem Tarraxio, uma das torres de linha de transmissão da CESF foi incendiada e veio ao chão, causando aí um prejuízo de aproximadamente R$1 milhão por hora. Eu quero reafirmar aqui, colega Alex, que essa ação precisa ser investigada e os responsáveis precisam ser punidos, porque poderá cair alguma suspeição sobre o nosso movimento. Nós temos mais de 30 anos fazendo ocupações, fazendo pressão ao governo do Estado, e nunca danificamos e nunca quebramos uma fechadura de nenhum órgão público. Não seríamos responsáveis de colocar populações inteiras sem o fornecimento de energia, porque eu sei que certamente deverá ter acontecido, porque a rede lá é uma rede de alta transmissão, não sei se é a rede que faz a ligação entre as usinas geradoras de energia, não conheço, não sei onde fica localizada, até porque no dia e horário do ocorrido, a audiência que nós iniciamos aqui, na quinta-feira em Paulo Afonso, por ser uma audiência primeiro com o juiz federal, com a procuradora, depois ela fez questão de tomar depoimento individualmente de todas as lideranças que estão envolvidas com essa questão de Itaparica e, por último, por uma questão de priorizar as pessoas que moram mais distante. Primeiro foi ouvido o pessoal do Curaçá, de Abaré e de Rodelas, e em seguida ficou eu e o vereador Dorival, que tivemos a audiência adiada para o dia seguinte. E aí fomos lá prestar o nosso depoimento, eu e o vereador Dorival, para que a procuradora pudesse anexar os nossos depoimentos no processo que o juiz deverá estar analisando e julgando. A situação de Itaparica é uma situação séria, que envolve 10 municípios, que envolve comunidades inteiras que moram no entorno do reassentamento, até porque dependem e sobrevivem da operação daqueles projetos, que emprega diretamente mais de 20 mil pessoas nas atividades agrícolas de campo, que gera e que paga milhões de reais em impostos ao governo federal e que está sendo tratado como se fosse uma coisinha ali do lado ou uma favelazinha ali do lado que eles querem cuidar com o exército. O reassentamento da Itaparica é coisa séria e reassentado, que está nessa luta há mais de 30 anos, tem sangue no olho e coragem para brigar. E nós vamos continuar brigando. E não vai ser derrubando torre. Até porque, se fosse para derrubar torre, não seria um caso isolado, muito menos à noite. Se fosse para fazer isso, nós íamos juntar 3, 4 mil pessoas e a gente não ia derrubar uma torre, não. A gente ia derrubar aí umas 20, 30, para interditar e para apagar o Nordeste mesmo inteiro, para ver se o governo federal nos ouve. Mas não fomos nós, não foi ninguém ligado, e a gente até entende que alguém está fazendo isso para nos prejudicar. Então nós queremos, estamos exigindo e solicitando que as autoridades policiais, que o corpo técnico da Chefe, investigue e identifique quem derrubou a torre lá em Barra da Rachia. Não foi ninguém ligado ao movimento dos trabalhadores rurais do sistema Itaparica, de nenhum desses municípios, de nenhum desses perinhos. Não foi ninguém do município de Glória, não foi ninguém do município de Rodelas, de Abaré e muito menos de Pedra Branca. Até porque, todos os produtores, se você escolher agora, em qualquer uma das ABs, desses perinhos irrigados, os produtores estão lá, assumindo, ocupando as estações de bombeamento e fazendo a operação do sistema. E o sistema está sendo operado, sim, vereador Alex, dentro do horário de pico, porque é um horário que dá muito mais prejuízo ao governo do que derrubar uma torre. E é uma ação que nós temos respaldo legal para fazer. Nós estamos tratando disso com a Justiça Federal, porque trata de entes da Federação. A Codevasf é uma companhia que está sob a jurisdição do Ministério da Integração, que está desviando recursos para beneficiar A ou B, inclusive dentro do próprio sistema Itaparica. A Codevasf, que não tem orçamento até ano passado, agora tem. Os orçamentos foram colocados lá, foram divulgados. Foi alocado de 101 milhões, 40 milhões para a Codevasf. O movimento sindical está acompanhando isso com representações políticas lá na mesa de negociação em Brasília. Já foi transferido 16 milhões de reais para a Codevasf. E a Codevasf não pagou as empresas terceirizadas. Pagou parcialmente a energia elétrica de alguns perímetros. E nós não sabemos o que vai acontecer. Estamos aguardando a decisão da Justiça para a gente, aí sim, tomar uma decisão de que ação política nós vamos fazer. Até porque se eu soubesse que a ação seria essa, eu não iria dizer aqui. Porque se eu dissesse aqui, era a mesma coisa de eu estar lá na porta do governo dizendo para ele o que é que nós iríamos fazer. Mas pode ter certeza que não vai ser derrubar a torre, não fomos, nós derrubamos a torre. Para que isso fique claro. Uma outra questão que me preocupa, e me parece estar preocupando a cidade de Paulo Afonso também, que foi abordado muito, muito sabidamente pelo colega Alex, é sobre a questão da concessão da Embasa. A minha posição com relação à Embasa aqui é muito clara. A Embasa esteve aqui, assumiu uma série de compromissos de melhoria de serviço, mas só verbalmente. Não deixou nada no papel. Além do assalto oficial, do roubo, que é a tarifa de esgoto que é cobrado aqui na sede do município, que, aliás, é cobrado e que não serviço é prestado devidamente. Se a Embasa não colocar seu presidente à disposição para assinar pelo menos um termo de ajustamento de conduta, de que ela vai melhorar os seus serviços. E nós sabemos, sim, que a tarifa que estipula os 80% é uma lei estadual, mas nós temos municípios na Bahia que têm tarifa diferenciada, vereador Alex. Então, está na hora de Glória e Paulo Afonso se unir e apresentar com muita clareza que tarifa de 80% no tratamento de esgoto é praticamente inviável para uma cidade como Glória, principalmente para as pessoas de baixa renda. E o meu voto aqui será contrário à concessão da Embasa. Ela que procura os instrumentos dela de como ela vai operar. Mas enquanto ela não assinar algum compromisso que vai melhorar os seus serviços e que vai encontrar e buscar uma forma de reduzir essa tarifa de esgoto, o meu voto será contrário. Eu não tenho que estar preocupado com os problemas jurídicos que a Embasa vai ter que ter. Até porque eu já estou há quase 10 anos nessa casa e desde que eu cheguei aqui já se falava de Embasa, dos maus serviços da Embasa, do tratamento inapropriado com o consumidor. Eu não sou consumidor de água da Embasa, mas sou legislador e o meu voto aqui tem peso. E eu não vou votar uma concessão que vai valer aí por 20 anos, no mínimo, porque daqui a 20 anos não sei nem se está vivo, mas os filhos de Glória poderão nos questionar por ter votado a autorização para que o prefeito dê a concessão em base. Na verdade, a concessão, quem dá não é o prefeito, é essa casa. À medida que essa casa autoriza a concessão, aí sim o prefeito pode dar a concessão para a exploração desse serviço. Esse projeto chegou aqui ano passado, foi debatido por essa casa e a gente chegou a um consenso que não votaríamos naquele momento, que precisaríamos voltar a conversar com a Embasa. Então, presidente e mesa diretora, convidem ou convoquem a Embasa novamente. Porque da forma que o projeto está aí, não mudou em nada. Nós não temos garantia nenhuma que os serviços vão melhorar. A Coelba não assinou nenhum tipo de compromisso de que vai fazer o que disse aqui que vai fazer. Então, o meu posicionamento continua o mesmo. Ou a Embasa assina um compromisso, um termo de ajustamento de conduta, que vai melhorar os seus serviços, que não vai ficar mandando o boleto, Beto, lá para o Alto Aristide, para o povo Adangico, para o povo Ado Poço Cumprido, onde passa 10, 15, 20 dias sem água, mas o boleto, quando chega, chega inteiro para o cidadão pagar. Eu não vou votar concessão para a Embasa nessas condições. Eram essas questões que eu queria abordar, vereador Gilmar. E quero pedir a Vossa Excelência, vou pedir a Vossa Excelência para concluir. Que Vossa Excelência volte e assuma a articulação com as câmaras regionais e que a gente, e vamos solicitar também do nosso prefeito, ele o prefeito de Rodelas também acompanhou as audiências de Paulo Afonso, também fazendo apelo à Justiça Federal, para que a gente volte aqui a debater a UTI do Nayal de Souza. Porque me parece que a UTI do Hospital Paulo Afonso está consolidada. Mas nós, como agentes políticos, não podemos abrir mão, em nenhuma hipótese, que a UTI do Nayal de Souza seja viabilizada, porque essa sim será uma UTI reconhecida regionalmente. Eu não posso concordar, aprovar e dizer que a UTI que vai lá para o BTN é uma UTI regional. Ela será uma UTI e será muito bem-vinda, até porque Paulo Afonso merece, mas ela será uma UTI do município de Paulo Afonso e não da nossa região. Vamos encampar essa luta das câmaras de vereadores, dos prefeitos, e vamos solicitar providência, vamos exigir dos nossos deputados, do governo do estado, do governo federal, que a UTI regional seja instalada e que a gestão dela seja feita nos moldes que estava previsto que seria pelo ano Vasco. Muito obrigado e bom dia a todos.
Com a palavra, vereador Mar Pereira, presidente. Senhores vereadores, público aqui presente, meu colega Paulo Gomes, a Vossa Excelência falou muito bem no seu discurso. Eu já estou tendo, Paulo, contato com algumas câmaras de vereadores aqui da região para a gente marcar o mais rápido possível essa audiência, essa reunião aqui no nosso município de Glória. Já solicitei também do prefeito o espaço que vai ser ali na Praça da Juventude, porque aqui a Câmara não vai ter condições, não vai, o espaço não vai dar para receber muitos amigos, a gente que vem de outra região, e a população vai participar. A gente vai convidar a população de Glória, Paulo Afonso, Santa Brígida, Xorroxó, Macururé, Avaré. Essas cidades da 10ª região, para que a gente possa lutar pela implantação da UTI no hospital Nair Alves de Souza. Que nem eu disse na minha entrevista, no meu discurso da semana passada, não somos contra a UTI no hospital do BTN, jamais. Será ótimo, será bom para a nossa região. Mas para atender toda essa região, a UTI do Nair Alves de Souza tem que sair. E a gente tem que cobrar dos nossos representantes, que são votados no nosso município, levam o voto e não assumem compromisso de fazer alguma coisa para ajudar o povo do nosso município. E vamos convidar, viu, Paulo, também os deputados que são votados na região, porque o nosso deputado já colocou emendas para construção da UTI, agora não sei como é que vai ficar, se vai ser, essa emenda já vai ser usada lá no BTN mesmo, né? Ser usada no BTN, e ele já autorizou que consiga, mas através do ministro da cidade, do ministro da saúde, recurso aqui para a UTI do Nayal de Souza. Vamos voltar a discutir a nossa situação da nossa região. Eu ouvindo atentamente, colega Coca, você não gosta mais de ser chamado de Coca do que Carlos Nascimento Melo, em relação à construção das quadras de esporte do nosso município. Tive a oportunidade de falar aqui com o prefeito e ele me disse que já foi destratado. Está esperando agora só a Caixa Econômica dar o aval para que seja licitado. Não é só as quadras da Grovila 1 e de lá da Baixa das Pedras, também as praças que estão paradas lá do meu povoado, Olho d'Água de Souza, daqui da sede do nosso município, que também estão paradas. O prefeito tem feito o papel dele, tem se empenhado, fez todo o levantamento, mandou para a Caixa Econômica e agora estamos esperando a Caixa liberar para ser feito uma nova licitação. A gente tem discutido muito aqui em relação ao Caixa do Banco do Brasil, colega José Manuel Braz. A Vossa Excelência é um dos vereadores que sempre cobra. O prefeito me ligou, já está agendando uma reunião com o gerente do Banco do Brasil. Aí, colegas vereadores, vamos todos participar dessa reunião
lá no Banco do Brasil, para cobrar do Banco do Brasil uma solicitação, uma, que dê de uma vez por todas, que bote aqui um serviço de qualidade aqui em Glória e manutenção para que esses caixas funcionem, para não precisar de sair daqui de Glória para Paulo Afonso, para tirar até um extrato a gente não consegue tirar aqui em Glória. Eu também aqui não poderia aqui, colegas, agradecer aos amigos de Santa Brisa, não, colega Alex? Falei aqui outro com o colega Valério, que estava aqui ontem, Zé Tarcísio, a estrutura que o Juliano, organizador do campeonato lá na região de Santa Brisa, montou uma estrutura que eu nunca vi por aqui, nem campeonato, nem de Glória, e nem de Paulo Afonso, e nem campeonato organizado pelas prefeituras. Uma organização primeira, estrutura de fazer inveja a qualquer município. Tive a oportunidade de estar lá, juntamente aos amigos, aos colegas vereadores de Santa Brisa. Quero deixar um abraço a meu amigo Tinho, presidente da Câmara, vereador Roberto Vicente, que estiveram comigo lá no campo, lá no povoado Colônia. A nossa seleção, a seleção de Glória, se apresentou muito bem. Que nem a equipe também do São Paulo se apresentou muito bem. Essas duas equipes representando o nosso município. Representando e representando muito bem. Perderam nos pênaltis, porque 15 minutos. 15 minutos não dá. A maioria foi tudo decidido nos pênaltis. Não sei se agora sábado vai começar agora o campeonato. Sábado vai ser já para valer. Esse é sábado e domingo, né, Miruca? Vai ter jogo lá na Colônia. E dizer que esse vereador sempre está ajudando o esporte no nosso município. Me falou ali o colega Fabiano, que as duas equipes de lá da, nossa, da minha região, do Olho d'Água, do Retiro, estiveram lá no Brejo e tiveram sim a ajuda desse vereador. Que nem disse aqui o colega Missão, a gente não é só vereador de um povoado, somos vereador do município de Glória. A mesma coisa, o time da Agrovila 1, que foi lá para o Salgado do Melão jogar no domingo, e a gente ajuda no que pode ajudar os amigos esportistas. E a seleção de Glória e o São Paulo também teve o apoio desse vereador, do prefeito Davi Cavalcante, que tem ajudado o esporte aqui do município de Glória. Em relação ao colega, já foi discutido aqui o colega Alex, o colega Valério e o colega Carlos Nascimento Melo, em relação às quadras de esporte do nosso município. Segundo o prefeito me disse que na semana passada já solicitou do diretor Genesi, e segundo ele já está visitando todas as quadras do nosso município, porque tem que fazer sim a troca e colocar uma cabeação mais forte, que aguente você trocar a lâmpada e com dois, três dias a lâmpada dessas quadras não já está queimada. Lá no meu povoado já foi feito, no Retiro já foi feito, agora está faltando Chico Correa, Agrovila do colega Dorgival, Cerquinha e o Poço da Serra. Mas segundo o prefeito, já determinou da secretária Paula e do diretor Genesi, seria feita essa revisão e trocado a cabeação de todas essas quadras que está prestando fazer essa manutenção. E dizer aos amigos, vamos estar sempre aqui na Câmara Municipal de Glória, atendendo nossos amigos que procuram, os colegas vereadores que têm trabalhado para fazer o trabalho do vereador e cobrar do prefeito do nosso município e fazer as visitas que os colegas têm feito e trazer aqui para essa casa e cobrar para que seja realizado, para que seja feito o trabalho no município de Glória. Em relação às estradas, o nosso prefeito já está dando a manutenção nas duas patrol que estavam quebradas, e está sendo feita a manutenção nessas duas patrol, nas retas escavadeiras e na enxadeira, para que volte ao nosso município. Porque eu também, Carlos Nascimento, tive a oportunidade de estar no final de semana na região, e ali na situação, no Gato, a situação daquelas estradas ali, tanto no Gato, como no Angico, como lá no Mandacaru. Em relação ao conserto da bomba de lá do Chico Correio, do Gato, a Vossa Excelência falou muito bem. Terminou a sessão aqui, o secretário Gilvão Lisboa também ligou para mim. E na minha entrevista que eu dei na Rádio Bahia Nordeste com o Reginaldo, eu já estava falando do conserto da bomba de lá do povoado do Gato. A do Gato foi a semana passada. E o secretário tinha me ligado e já estava indo lá para o Gato. Em relação à bomba da cerquinha, é porque, segundo o prefeito que me disse, Fabiano também está por dentro, a peça que estava faltando, que tinha queimado, dessa bomba, tinha que ser comprada em São Paulo. Porque aqui não acharam em canto nenhum aqui. Não acharam em canto nenhum aqui. Essa peça foi comprada em São Paulo. Segundo eles, já está chegando, não sei se chegou já essa peça, e dessa semana, com certeza, já está sendo instalado essa bomba lá da cerquinha. Mas nem falou muito bem o colega Fabiano. Não ficou lá sem atendimento. O nosso prefeito determinou ao secretário Gilvão Lisboa que fosse colocado algo lá para a população da cerquinha. E dizer mais uma vez aos amigos que podem sempre contar com esse vereador. Vou estar sempre à disposição. Estou aqui todo dia na Câmara Municipal de Glória, apedrando os amigos que procuram o vereador Gilmar Pereira. Deixar um abraço a todos e muito obrigado.
Cerrado.
Uma palavra do dia, hora?
Para o vereador com as palavras.
Vamos, colega, para a ordem do dia. O projeto é só para primeira discussão. Não, da Embasa não. É o da Embasa?
Não, o da Embasa foi retirado.
Não, né? O da Embasa foi retirado.
Foi retirado.
Senhor presidente, com relação ao projeto da Embasa, quem encaminhou esse projeto para aqui, de na concessão, foi o prefeito.
Certo.
Sabe, já venceu o prazo aí. Então, assim, é preciso conversar. Vossa Excelência é uma maioria, né? Se quisesse votar, já de aprovar, reprovar, já tinha feito isso. Então, é preciso conversar. É preciso conversar com o governo, porque quem caminhou para cá foi o prefeito.
É o da Embasa, né? Então retira, deixa aí, pode retirar. Retira de ponta.
Requerimento número 1 de 2018, requerimento número 2 de 2018. O vereador que abaixo do crédito, vem na forma regimental dessa casa, solicitar que após ouvir o plenário, seja encaminhado ao Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, SEAG, a seguinte solicitação. Implantação de uma balança rodoviária com a capacidade de pesagem para 80 toneladas, a ser implantado no perímetro irrigado de Glória, localizado na margem da BR-210, quilômetro 54. Justificativo. O perímetro irrigado de Glória e as comunidades que se encontram em seu entorno vem sofrendo um procedimento de pesagem de cargo e carga dos seus produtos, feito pelos próprios compradores, através de balanços de pequeno porte, que leva à obrigatoriedade de alguns produtores a ser comercializados através da contagem por unidade, e que leva a perda de pelo menos 30% de sua produção. É urgente e necessário que o município, o Estado e as organizações de produtores daquela região construam parcerias para resolver esse problema que beneficia cerca de 300 famílias. localizada nas comunidades Salgado Benício, Gato, Campo Grande, Baixa do Cavalo, Feliz do Regado de Glória, Sítio Novo e Baixa Grande. Vereador Paulo Gomes de Oliveira.
Bota os dois, né, Paulo? Junto.
Construção de quadras poliesportivas nas seguintes comunidades: Agrovila 2, do projeto Glória, Agrovila 2, 3 e 6, do projeto dos Andes. Vereador Paulo Gomes de Oliveira.
Colega Paulo, agora em relação a esse daqui, o requerimento da quadra da Agrovila 6, já tem um requerimento aí, não tem um ano ainda que o requerimento. Eu já tenho um.
Vereador, eu repeti os requerimentos que tem um ano já de vencido, eu estou fazendo aqui desde que eu entrei. Entendeu? Não vejo problema nenhum se o Vossa já tem um. Ou se quiser que retire. Eu apenas só repeti o requerimento que eu estou fazendo aqui desde quando cheguei. É, só foi uma repetição do requerimento, só isso. Como é o da balança também.
Não, eu não tenho problema, eu vejo que eu já tenho um requerimento lá da Agrovila 6. Eu não sei se foi o que ele fez em conjunto ou não, mas se tem aí, eu já tenho um requerimento aí.
Não sei, sei que o meu tem mais de um ano. Tem mais de um ano, não. O meu
vamos votar.
Resolva logo, para quando chegar essa quadra, não tem confusão aí, né? O pai da criança, né?
Resolva logo. Eu estou dizendo que eu tenho um requerimento, mas depois a gente vê em relação a isso aqui da Agrovila 6, mas vamos votar os dois requerimentos de autoria do vereador Paulo Gomes.
Pode chamar?
Pode chamar.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Feijora Araújo Melo. Adilson Pontes da Silva.
Sim.
Fabiano Saulizeira.
Sim.
Gilmar Pereira. José Manuel Braz. Sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alessandro Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
Os dois requerimentos do vereador Paulo Gomes, o requerimento 001 de 2018 e o requerimento 002 de 2018 de autoria do vereador Paulo Gomes, foi aprovado pela unidade dos senhores vereadores.
Requerimento número 003 de 2018, 004 de 2018. O vereador que abaixo descreve, vem na forma regimental dessa casa, solicitar que após o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte solicitação: construção de um muro do cemitério do povoado Poço Cumprido, complementação da rede de água do poço artesiano do povoado Angico ao povoado Poço Cumprido, com aproximadamente 30 varas de cano. Justificativo em plenário, vereador Carlos Nascimento Melo.
Os dois requerimentos estão em discussão.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, esse outro requerimento é de grande importância para o pessoal do povoado Poço Cumprido. Haja visto que um é a complementação da rede de água do povoado Angico, do Poço Artesiano ao povoado Poço Cumprido. Porque o povoado Poço Cumprido e Baixa do Cavalo é beneficiado com a água da Embasa. Mas ali é uma região onde eles criam e eles não têm condições de bancar o custo com água para o consumo humano e para o consumo animal. Então, a maioria ali vive do Bolsa Família. Então, eu peço aos senhores vereadores que venham aprovar esse requerimento, que é de grande importância para aquele povoado. E o outro, em conversa com alguns moradores daquela região, eles pedem que seja construído o muro do cemitério do povoado Baixa do Cavalo e Poço Cumprido. Por quê? Ali já se encontra alguns túmulos. Era cercado de arame farpado e hoje está em aberto. E os animais ficam ali quebrando os túmulos, as cruzes, e aí eu peço que seja aprovado esse requerimento. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Ademilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Saulo Vieira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos. Sim. Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Galera José de Souza.
Sim.
Os dois requerimentos do vereador Carlos Nascimento Melo foi aprovado pela unidade do senhor vereador. O requerimento 003 de 2018 e o 004 de 2018 foi aprovado.
Requerimento número 005 de 2018, requerimento número 006 de 2018. O vereador que abaixo descreve na forma regimental desta casa, solicitar que após o do plenário seja encaminhado ao senhor prefeito, seguindo solicitação. Construção de uma quadra poliesportiva com cobertura, vestuário e arquibancada ao povoado dos Altores. Justificativa em plenário, com cópia para o deputado federal Mário Negro Monte Júnior. Criação de uma escolinha de judô, capoeira e karatê na frente do município. Justificativa. A criação da escolinha será de grande importância, pois a prática de esporte traz diversos benefícios às crianças, como a evolução do condicionamento físico, o desenvolvimento da coordenação motora e dos reflexos, a melhoria da paciência do praticante, o aumento da resistência do corpo e o fortalecimento do sistema imunológico, como também a sociabilidade dessa criança. Vereador José Roberto Santos.
Os dois requerimentos do vereador José Roberto Santos estão em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Edmilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Salveira.
Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Aliás, José Souza.
Sim.
Os dois requerimentos de autoria do vereador José Roberto Santos foram aprovados pelo mandato dos senhores vereadores. O requerimento 005 de 2018 e o requerimento 006 de 2018. Os dois requerimentos aprovados. Não há mais nada a que tratar. Encerra a sessão. Convido para a próxima semana, na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Agradecer a todos e muito obrigado.